verdade. Nas questões prévias nós vamos ter que acrescentar aqui um ponto, infelizmente, mas vamos ter que acrescentar que diz respeito ao último despacho do Sr. Secretário-Geral de que recebemos esta quarta-feira à noite. Em aberto, é, porque isso é uma constante, um ponto que é, exatamente, Secretário-Geral da AER. É uma constante, é verdade, mas surgiu na quarta-feira. É, temos outro tipo de Trump, sobre o despacho do Secretário-Geral, pronto, temos que... Sim, sobre o despacho, ou identificamos o despacho sobre o mais recente despacho, ou o despacho de não sei, se vê em que é necessário.
Identificar o despacho. E a Ana Rita também queria acrescentar aquele ponto de...
Há nos outros assuntos. Está bem. Mas já acrescentou.
Está aqui diluído, sim, aquela questão do pedido de acesso aos dados que falámos no quarto.
Sim, sim, para aquele estudo, não é? Sim. Pronto.
Já agora, queríamos pôr tudo em discussão, liberação...
Prestação, exatamente. Pois, exato. Para harmonizar isto, não é?
Sim, já
pronto, e então podemos fixar, alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou alterar alguma coisa na ordem de trabalhos? Fixamos esta ordem de trabalhos?
Não sei se era discussão de liberação, não sei se era
Não, é para estar tudo igual. Umas coisas. É, não, uma coisa está no verbo, outra coisa está. Ou é discutir ou é discussão. Para ser tudo igual.
Mas análise pode ficar ou não?
Análise, sim. Para acabar em ão, pronto. E o resto está, pronto. Fixamos então esta ordem de trabalhos e vamos começar então com a ata. Nós não recebemos, que eu me tenha apercebido, só se foi ontem muito tarde, nenhum comentário à ata. Isso pode ser bom ou mau?
Mau.
Não sei. Pode ser bom e não há comentários, está tudo perfeito, vamos aprovar já?
É bom e mau.
É bom e mau, então vamos lá.
Pode ser página por página, se calhar, como eu costumo. Na primeira página não tenho nada. Abriríssimo. Da segunda página só tenho uma vírgula. E, desculpa, a Dionísia, a reunião, vírgula, colocando-a à consideração. Pronto. Queres, é?
Desculpe.
Ah, pode ser, por favor, eu não tenho historiográfico. O chapéu, por favor, abriríssimo, desculpe. Na terceira página, internacional, na terceira linha, de um corpo inspectivo internacional. Ok? Depois, o parágrafo seguinte, no seguimento desta intervenção, não sei, eu não me repugnava nada a tirar esse parágrafo a seguir, mas a manter-se, manifestar algumas reservas, eu sugeria tirar, e também tirar sequer o algumas, manifestar reservas, porque a Carla o que disse é que eles não tinham competência, não era? Achou que eles não podiam...
Sim.
É?
Eu
tenho reservas. Ok. Eu não me repugnava a tirar isso, mas...
Eu não queria ficar nada já para que constasse...
Está bem, ok. Então, pronto. Por mim, tudo bem.
Podemos tirar algumas.
Mas no seu reservas, não é? É. Vou tirar. Depois... No parágrafo seguinte, referiu que o encontro ocorreu não com o titular da pasta. Eu não sei se... mas isto, se calhar, até está corretíssimo. Eu diria decorreu, mas ocorreu, se calhar também está bem. Pronto, se calhar não vamos estar com tretas. Na seguinte, é a secretária de Estado Raquel Bessa de Melo, doutora, costuma-se pôr isto ou não? Também não sei. Não, mas é que pomos o nome. Se a gente pusesse o primeiro-ministro António Costa, ou se calhar é, não é? Não sei. Está bem assim? Pronto, ok, então, perfeito. Depois, então, a seguir ao SNS, eu também pus aqui um interrogado, eu tinha posto doutora interrogada, que não sabia se era costume pôr ou não, mas tudo bem. A seguir, no fim do especial das dificuldades sentidas no Serviço Nacional de Saúde, eu poria aqui uma vírgula e poria, tendo ilustrado a situação, com um gráfico, para não pôr a seguir, porque teve ocasião de mostrar a gente, no parágrafo seguinte, fica na dúvida se nos mostrou a nós ou se mostrou a ela. Porque, por exemplo, com um gráfico demonstrativo, e depois, exatamente, era só a seguir à frente. Isso, do aumento, isso, ok, era assim. Depois, se quiser, não sei, ok, depois, no último parágrafo dessa página, seguidamente, sobre este ponto, vírgula, apresente a nota da reunião decorrida, tendo inclusive demonstrado disponibilizado, punha só tendo disponibilizado a todos os conselheiros. Tendo disponibilizado a todos os conselheiros, pronto. Na página seguinte, ficou definido, em vez de estar por proposta do presidente, eu tirava ficou definido o final do mês de julho. Assim, se não achassem mal. Depois. Pronto, falta também uma vírgula aí no 17 de julho, no próximo 17 de julho, vírgula para visita do espaço, se calhar. Depois, há uma parte à frente em que tem duas em número, em cardinal, e depois tem duas. Eu poria só duas por extenso, tendo já realizado duas, porque depois à frente também só vem em extenso.
E é uma redundância, não há necessidade.
Dois. E duas ainda a confirmar na segunda quinzena de julho. No parágrafo. No que se a assessora fez igualmente referência, nomeadamente se refere às deslocações. Às.
Das equipas da zona.
No que se refere às deslocações das equipas da zona. Falta-se da. Exatamente. Depois. Aquela história da componente monetária, não sei, é assim mesmo? Acho que foi isso, não é? Que ficou decidido. Depois, a seguir à escolha, a vírgula deveria estar no fim do parágrafo e não antes do parágrafo. Critério de escolha. Assim, desculpe. Antes do. Depois do parênteses. De escolha. Essa vírgula. É isso. Na página seguinte.
Aqui eu peço desculpa porque eu deixei. Esqueci-me das folhas, pela primeira vez me sinto baixo. Mas a parte em madeira, eu acho que não está tão claro quanto isso, que nós, a seguir, no início da página seguinte, eu pus umas notas, mas já na quarta-feira. Para tornar claro que nós. Manifestamos a opinião de que seria de revogar a desautorização, digamos assim. Mas a seguir, fico na sequência de sessão de ficada. Então, ficando a aguardar. Quer dizer, aqui acho que deveria ficar mais claro que nós tomamos conhecimento da reclamação.
Isto.
Mas manifestamos a opinião de que.
Mas já está à frente. Na sequência da recepção do certificado, o CNPA transmitiu ao Ministério da Saúde a sua recomendação quanto às condições de funcionamento daquele centro. Quanto muito quanto ao, quanto ao restabelecimento das condições de funcionamento.
Em relação a quanto às...
Ou quanto ao, sequer ao
quanto à existência de... quanto à existência de condições...
De funcionamento daquele centro.
Pronto, pronto, sim. Para ficar claro que
muito bem.
A nossa recomendação foi,
foi essa, sim, sim. Depois há ali um I a mais, em resultado desse pedido, na última linha desse ecrã, em resultado desse pedido, a Presidente informou os conselhos de que, depois, a seguir ao... Depois, a seguir ao travessão, a seguir ao travessão, a este propósito, uma vírgula, atendendo ao facto. Depois, não tem disponibilidade para exercer, eu poderia para continuar a exercer, mas... E depois, no parágrafo seguinte, das constantes dificuldades, das constantes dificuldades, eu poderia logísticas de funcionamento, ou dificuldades de funcionamento logístico, mas eu poderia dificuldades logísticas de funcionamento. Falta-lhe sempre um de. Do CNPME. Depois, o parágrafo atento ao circunstancialismo descrito era um parágrafo que eu também retiraria.
Todo?
Eu tiraria todo por uma razão, porque eu acho que isto repete aquilo que está dito antes. Porque... Doravante restringiu a sua atividade à condução das reuniões plenárias. Eu poria, então, quando muito, restringindo, Doravante restringiu a sua atividade à condução das reuniões plenárias e deliberação sobre casos urgentes. E nessa altura eliminava isto. Acho que não faz sentido estar a lutar depois à vaca fria. Sim.
Fica mais genérico.
Deliberações urgentes e pronto.
Pode haver coisas urgentes fora de...
Aqui está. De restringir a sua atividade. Não, eu não dizia isso. Eu dizia no parágrafo anterior, onde diz... anterior, aí... Onde diz a sua atividade à condução das reuniões plenárias a sua, e.
Pois, mas aí a posição da Presidente. E mais abaixo. O que a ação produz é a posição conjunta.
Aqui foi o que... Mas é que a posição, nós solidarizamos com a posição da Presidente restringir. Com a posição assumida em restringir. É uma posição da Carla com a qual nós nos solidarizamos. Ora. Essa manifestação de solidariedade já está no parágrafo anterior e a sua limitação da atividade está no anterior a esse. Portanto, eu acho que é, nós dizemos uma coisa, depois dizemos que nós nos solidarizamos e depois, atendo ao circunstancialismo, voltamos a solidarizar. Eu, quer dizer, sim senhora, que nós somos muito solidários, mas...
A ideia aqui nesta parte foi deixar claras três ideias. Primeira, e no primeiro parágrafo, a posição da Presidente. No segundo parágrafo, fazer uma referência genérica à posição dos conselheiros, que usaram a palavra e que se solidarizaram. E o objetivo do último parágrafo era fazer referência a uma consequência, à conclusão, que é, na sequência de tudo o que antecede, todos os conselheiros decidiram restringir a sua atividade a estas questões. Mas enfim.
Ah, mas então somos nós todos e não só a Presidente, é isso? A restrição? Mas então, nesta altura, solidariza-se com a posição assumida.
É uma posição individual minha.
Ainda na prática é o que decorre.
Então é solidarizam-se, está bem com a posição. Eu não fui assim que eu li, de facto. Eu pensei que era a posição da Presidente em restringir a sua atividade.
Então, mas deixa-me dar mais claro.
Então podemos assumir a popularidade do Presidente, passando a garantir apenas a sua presença. Assumida pelo Presidente, vírgula, passando a garantir apenas a sua presença nas reuniões plenárias e a deliberar sobre casos urgentes, nomeadamente questões relacionadas com alertas, autorizações e não sei o quê. Porque assim, aquilo que me... passando a garantir apenas a sua presença... E a deliberação sobre casos urgentes. Não sei, mas isso... Eu agora já percebi qual era o...
Eu acho que mais vale deixar ficar essa frase que foi...
Até pronto.
Foi tirada. Quando nem pode-se pôr...
Apenas a sua presença nas reuniões plenárias de deliberação sobre casos, nomeadamente questões relacionadas... É isso que estava.
Estava falando de um vídeo, só para dizer o que é que foi.
Estava igual.
Não é? É isto. E agora é só explicar a seguir ao CNDNA.
Pronto. Ok, está a ajeitar como está. Tudo bem.
A maneira de ficar mais explícito é garantindo todos os membros apenas a sua presença. Não é? Se quer mais explícito, diz que é mais explícito. Não é?
Sim, porque também.
Porque garantindo, já não sabemos que é grande.
Exatamente. Pois foi por isso que foi isso, exatamente. Eu achei que era um problema só da Presidente. Sim, sim, eu já percebi a história disso, porque eu interpretei como sendo só da Presidente. Se calhar. Nomeadamente, está bem. Está bem. Muito bem.
É rápido, não é? Porque eu estou com a reunião.
Ok, ok. Muito bem. Pronto, já agora percebi. Depois, não tenho, relativamente ao... foram de opinião unânime que se trata de um problema de... Ora, portanto, não só da... Ah, sim, este já percebi, sim. Isto não tem nada a dizer nesta. Depois, na página seguinte... Entrando de seguida na análise do pedido de parecer sobre a admissibilidade e não sei o que mais.
Mas quais são os dias?
Desculpem. Há aqui uma coisa só que eu não sei até por acaso já saiu esta autorização do PGTM. Que é, seguidamente, na página anterior, desculpem, naquela seguidamente passou-se a análise da discussão do pedido de aplicação de testes. É esse, sim. Porque a questão é a seguinte. Foi falha minha, porque não me lembrei disto também quando vi o texto da Ana Rita, que é o que é autorizado é o PGT, mas aqui sugere que bastaria o diagnóstico clínico de hipocondroplastia, não é plastia, é plasia, já agora, plasia. Mas é a questão de que é uma alteração, o diagnóstico. Olá, querida, como está? O que acontece é que tem o diagnóstico de clínico de hipocondroplasia, eu se calhar punha imutação patogénica no gene, não sei o que é. Porque normalmente a gente faz o diagnóstico de uma alteração, não é de um dia. A gente faz um.
Eu diria o clínico, na sim. Prática o diagnóstico é com sim. Qual, não é?
Sim. Clínico, com o diagnóstico de, sim, com o diagnóstico de hipocondroplasia, de hipocondroplasia e mutação patogénica no gene, acho que é o FGF. FGFR3, não estou em erro. Mas não tenho a certeza, vou já ver. Eu digo-lhe já. Eu digo-lhe já qual é. Mas é FG, tenho a ideia de que é FGF. Fibroblast Growth Factor. FGF. Hipocondroplasia. É isso mesmo, F, G, de gato, F, R3, FGF R3. Fibroblast Growth Factor Receptor 3, sim, é isso mesmo. Pronto. Então aí, tudo bem. Depois, na seguinte, não tem nada de especial. Logísticas de funcionamento. Depois, na página seguinte, entrando-se de seguida na análise do pedido, havia aqui... Ah, é isto. Entrando-se de seguida na análise do pedido, parecia sobre a admissibilidade a realizar em beneficiário com identidade civil masculino, tendo a presidente acrescentado ainda que, vírgula, independentemente desse impedimento legal, vírgula, o CNBMA não autorizaria esse tratamento de fertilidade. Ora, aqui é que eu não percebo, porque isto não foi uma coisa da Presidente, desde logo. Isto foi uma coisa... Nós falámos naquela história de que haveria alarme social ou perturbação social.
Não, mas eu sugeria que este parágrafo fosse retirado.
Também acho.
Só teria sentido eu fazer... Muito obrigado, fazer, mas aí elaboraria melhor a resposta se porventura, como passou pela cabeça, nós tivéssemos aprovado.
Se fosse um voto vencido.
Exatamente.
Sim.
Isto foi, quer dizer, foi.
Nós não deliberámos sequer.
Exatamente. Portanto, eu sugiro tirar este parágrafo.
E eu acho que neste, exatamente por isso, é que eu também tinha posto aqui a retirar, está a ver? Tinha posto aqui, porque eu poderia, tendo a Presidente acrescentado, se calhar parava na identidade civil masculina, porque o facto de serem dois homens impede já o tratamento. E assim não deixávamos de grandes polémicas. Porque se a gente disser porque não autorizaria, em primeiro lugar não é decisão da Presidente, segundo, temos que justificar porque é que não autorizaria. Se a gente ficar pela identidade civil masculina, temos um argumento objetivo que já explica porque é que a gente não autoriza.
E aqui é um dos casos em que quanto menos escrevermos, melhor.
Exato.
Não é? Porque quanto mais escrevermos, mais temos que justificar.
É, por isso. Depois, os conselheiros analisaram a informação emitida pelos serviços do CNPMA. Aqui tem uma palavra a mais, que é para referir a que. Para referir que. Não, tem dois que's. Que a situação é isso. Depois...
Só aqui nesta mesma... Eu devo confessar que eu li de cabeça, muito de cabeça, quase nada a ata, porque foi no rebound imediato do último e-mail do Sr. Secretário-Geral, e isso depois falaremos à frente, mas aqui neste parágrafo chamou-me a atenção. Ah, é no seguinte... Espera aí... Não, é no anterior. Antes do pós-mortem, ali a informação sobre PMA e depois vem a seguir a consideração de que é óbvio que a inseminação pós-mortem é ilegal. Mas a PMA não acaba na inseminação, porque se houver embriões, já a coisa tem outro detalhe, sim, sim, na própria lei. Portanto, eu não sei se onde está PMA em situações pós-mortem não seria melhor ficar em inseminação.
Ou utilização de espermatozoides.
É mais
ou utilização de espermatozoides.
Mas se a utilização de espermatozoides, criopreservados, em situações...
Criopreservados não podem acrescentar, também podem buscar ao testículo do documento.
Não vale a pena.
Mas...
Não, mas o assunto em concreto era de criopreservados. Mas em situações fora, fica mais genérico.
A informação sobre a utilização de espermatozoides pós-morte. Em situações pós-morte.
Pode,
desde que seja nas próprias primeiras horas, é como ir buscar um rim ou buscar outra
coisa.
Já aqui há uns anos me ligou uma senhora portuguesa de Marrocos, o marido tinha morrido, para pedir isso, foi há 20 anos.
E ele tinha morrido
tinha
esperma sólidos?
Não, mas seria possível, como é que para colher esperma sólidos dos testículos?
Ah, dos testículos. Está a ver, porque senão tinhas de dizer, minha senhora, pode tentar, mas não vai ser fácil.
Dos testículos.
Podia
podia ser uma senhora que até estipulasse o modo.
A senhora tem problema, não tem a minha. Ah, desculpa. Depois, depois, onde é que nós estávamos? Ah, eu tirava aquela parte do Sérgio Castedo, seguidamente, e ainda neste contexto usou da palavra, porque retirava isto, de facto.
Todo o parágrafo?
Eu tirava todo o parágrafo, porque nós, sim, habitualmente, não, não referimos, não resultou daqui nada. Portanto, foi um estado de alma.
Eu
não votei vencido. Achei, pá, não fazia mal, mas pronto.
Era o papel tinhoso. Eu dei comigo a pensar e até comentava com o Pedro de manhã. Eu já há uns anos manifestei dúvidas sobre se nós deveríamos preencher ou ser responsáveis por conteúdos técnicos ou científicos no site. Quer dizer, é assim, é claro que isto pode ser, será que eu estou a pensar isto por comodismo? Não há problema nenhum, eu pego nos aquilo de que serei responsável, se assim o decidirem, pego nas coisas que tenho do meu centro, foi o que escrevi, e passo, e depois também aqui os técnicos também corrigirão, acrescentam, cortam, etc. Agora, o nosso site tem muito conteúdo, tem muita coisa de deliberações, decisões, pareceres. Isso é que é importante. O componente técnico e científico. Para já há uma profusão. Eu não sei se a Sociedade Portuguesa de Ciência e Reprodução tem. Pronto, a Sociedade Portuguesa de Ciência e Reprodução tem. Os centros têm. Há uma profusão enorme. Quer dizer, nós temos aqui técnicos que sabem e podem escrever com toda a competência. E, portanto, não está em questão. Mas escrever agora exigirá manutenção, isto é, atualização. E nós, se o fizermos agora, responsabilizamos por essa manutenção, por essa atualização. Porque pior do que não ter, muito pior, é ter um conteúdo que está claramente desatualizado. E o órgão regulador não pode estar exposto a isso. Nós hoje temos aqui pessoas, mas amanhã, seja no próximo mandato, seja daqui a meio ano ou um ano, pode-nos dar qualquer coisa pela cabeça, olha, e vamos embora. Quer dizer, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que não é necessário, e sobretudo, eu decidiria que não o deveríamos fazer exatamente por isso, porque somos um órgão regulador e não um órgão de esclarecimento das bases científicas, técnicas, de procedimentos, etc. Porque senão teremos de estar permanentemente atentos àquilo que sai, a atualizar, etc. Portanto, e sobretudo, por exemplo, o órgão central, aquele que reúne...
Científico, não é?
A Sociedade Portuguesa de Reprodução tem, já esclarece as pessoas, se não quiserem, porque de facto os sites dos centros são potencialmente perigosos. Ou podem sê-lo, isto em potência. Porquê? Porque podem encarar o site como um elemento não de esclarecimento, mas de promoção, com... pronto, ok. Por isso, as pessoas, ao lerem, podem, será que isto é verdade? Agora, a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, por exemplo, é uma sociedade que envolve todos os membros, potencialmente docente, quer dizer, tem uma obrigação de rigor científico,
que cumpre, seguramente, e, portanto, está lá. Nós devemos fazer, o órgão regulador vai fazer isso. Eu claramente entendo que não. Se o decidirem, eu faço e cumpro, e é uma questão de pegar nos bocados e quer dizer, não me custa muito, 2 ou 3 horas ou 4 faço isso. Mas, claramente, eu pensei isto desde sempre, mas também não queria estar aqui a fazer o papel de menos simpático.
Sim, sim, sim.
Mas tenho claramente muitas dúvidas sobre isso.
E o Alberto está a falar daqueles conteúdos que nós tínhamos decidido introduzir, de explicar o que é uma FIV, o que é uma...
Exatamente, quer dizer, eu acho que isto, por um lado, certo, até é ridículo. Tá, quase que é ridículo, porque as pessoas já estão fartas de saber isso. Não faltam fontes de informação. E fontes de informação, por exemplo, de um órgão científico e técnico que é credível. Quer dizer, vamos nós meter nisso? Quer dizer...
Muito bem. Carlos?
Eu queria concordar com o Alberto no que diz respeito à meia dúzia de textos técnicos, que são só meia dúzia. Depois há uma dúzia de textos que são a aplicação dentro da atividade da entidade reguladora, porque há textos sobre as inspeções, há textos sobre a legislação, há textos sobre respostas frequentes, há textos sobre PGT, há uma série de coisas que ultrapassam esse nível de técnico-científico genérico, que aí estou perfeitamente de acordo, que há outras fontes legítimas e outras, e muitas ilegítimas. Mas o resto das coisas tem que ser feito por nós mesmos.
Não é? Em relação ao PGT, por exemplo, a nossa deliberação, que é sobre o PGT, está lá, inevitavelmente, são considerações que encostam ao componente técnico-científico, nomeadamente as que serviram de base à nossa deliberação, aos critérios que levam a que não seja necessário os centros pedirem autorização para um PGT específico. Está lá. Mesmo as questões das perguntas frequentes têm a ver, ou deverão ter a ver, na minha opinião, está no site, situações de caráter legal, de caráter... Agora, de caráter científico...
Porque há uma boa fração delas que são colocadas diretamente pelos... para a população e pelos utentes que acham que aqui é uma fonte mais limpa. Portanto, em termos práticos, isso não se aplica nas perguntas mais frequentes, porque há algumas que são dos centros, mas há muitas que são anódinas. Se para vocês o PGT é propriamente dos vossos genes, o PGT já não tem a difusão da informação a todos os níveis da sociedade, tal e qual como o que é uma FIV, ou o que é uma inseminação, ou o que é um isto. Portanto, eu aí contemporizaria com alguma explicação. Mas é uma questão da Ana Rita mostrar de novo aquele conjunto de tarefas que estavam destinadas, de modo a limparmos as que achamos que não fazem sentido.
Mas, por exemplo, mesmo no PGT, para nós fazermos uma coisa, temos que explicar para fazer o PGT, como antes para fazer o DGPI, tem que ser utilizada a técnica da microinjeção para evitar a contaminação da ADN. Quer dizer, na prática, nós temos que tentar fugir um pouco ao componente de ordem técnica ou científico, porque...
Isto é para o setor da manipulação, isto é para
os cidadãos. Sim, mas os cidadãos, se tiverem dúvidas... Não, mas, ó Carlos, os cidadãos... Mas... Não, mas precisa, porque, por exemplo, o PGT, qualquer dia, e está breve, está, explicar uma biópsia ao terceiro dia não tem sentido, que é passado.
Mas, isso não, mas tu deve... não vais explicar a um cidadão que é ao terceiro, ou ao quarto, ou ao quinto dia. Faz-se e o objetivo é, e a evolução vai ser, mas... e em geral, isto é o que eu encararia como se estivesse a explicar a uns alunos de uma faculdade de letras que viessem falar comigo, ou alunos ou pessoas leigas, mas vocês, enfim, tem que... é a minha opinião, mas...
Tem que haver, por exemplo, na deliberação sobre o PGT, está lá, na introdução, está lá isto.
Site da autoridade inglesa, pá, aquilo tem lá tudo. Não estou a ver que os ingleses também não possam dizer que as sociedades têm sites, não é? É evidente que eles depois têm também que justificar, enfim, que dar trabalho às 70 pessoas que lá exercem funções. Mas, na realidade, entre o 8 e o 80, parece-me que pode haver aqui um equilíbrio não excessivo do ponto de vista técnico, apenas para população, cidadãos. Para os cidadãos não precisas dizer se é o terceiro ou se é o quinto dia, ou seja, tudo o que é noção de caráter estritamente técnico, tu não precisas de lá pôr isso. Portanto, se passar a ser ao quarto ou ao sexto, não precisas de mudar. Agora, é evidente que não pode ficar lá uma coisa cristalizada para daqui a 5 anos se mudar. Isso já se sabe, pois, é um trabalho.
Fazer uma parte só, dar assim um cheirinho, não sei se é melhor, se fortalece a imagem do conceito, se a poderá fragilizar por estar a fazer referência, mas sem aprofundar. Não sei. É uma opção. Mas
não sei se
não
surgiram. Estão demasiados
microfones. Não, acho que é Helena.
Talvez remeter, se fosse possível, pormos outros endereços úteis, outros links, e remeter para a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, onde tem a informação quase toda e sempre atualizada. Quem quisesse ver, ia lá, e nós já não tínhamos que atualizar, nem tínhamos que alimentar, ou que fazer um trabalho que já está a ser feito noutro sítio, e que é fiável e de qualidade.
Eu tinha pensado nisso, porque eu não tinha, porque de facto no Boa Site, uma coisa, mas nem tinha perguntado ao Pedro, porque sendo uma estrutura institucionalizada, digamos assim, quer dizer, poderia ser, digamos assim, a estrutura como que parceira do órgão regulador, onde as pessoas fossem beber o componente técnico e científico. Porque hoje como amanhã, porque imagine, o próximo conselho pode não ter nenhum técnico. Quer dizer, seria um disparate, mas nenhum de nós, ou outro, quer dizer, pode o poder, não é? Seja da Assembleia, seja. Podem vir para aqui só filósofos, juristas. E depois? Claro que esse conselho pode pedir apoio. Mas vai pedir apoio a quem? À Sociedade Portuguesa de Medicina e Reprodução. É a entidade a que deve pedir. Portanto, eu também tinha pensado nisso agora.
Eu no essencial, estou de acordo. E eu até estou à vontade com isso, porque eu já fiz circular alguns textos, portanto, nem sequer estou aqui a, digamos, a olhar para o trabalho que isto pode dar. Mas concordo perfeitamente que para além de poder ser redundante, obriga a uma atualização permanente e que... Enfim, acho que não é exatamente essa a competência do Conselho.
Portanto, isto seria ali nos
tratamentos
e na doação.
Doação de gametas em embriões, é basicamente isso. A questão do PGT, como é, digamos, uma competência do Conselho autorizar os tratamentos, pode ficar uma nota não fazendo referência propriamente ao aspecto técnico do tratamento, mas dizendo que é uma competência do Conselho também autorizar os pedidos de PGT que consistem, e depois em três ou quatro frases,
E eu punha isso muito, muito resumido, fazer essa referência só.
Eu posso fazer isso, eu tenho,
mas numa coisa de um parágrafo, dizer que.
Muito resumida, e que neste site se optou por colocar um bocadinho mais em termos de conteúdos, até um bocadinho em resposta às solicitações que nos chegam via e-mail e os pedidos de informação e tudo mais. Concretizando aqui em termos práticos, por exemplo, eu estou a recordar-me que em relação aos testes genéticos, quando um potencial beneficiário se dirige, é muito, não é para saber como é que é a técnica em si, é como é que deve fazer para obter, já sabe que é portador de uma doença genética, já sabe que eventualmente há de estar envolvido neste circuito, mas desconhece como, não sabe como, sabe que o Conselho autoriza, mas não sabe se tem que ser o próprio a enviar para cá os documentos, portanto, informação é sobre, exatamente.
O procedimento, mas isso é dirigir-se a um centro.
Pois.
Mas, Vitinho, mas essa informação, não é o que eu poderei escrever isso.
Explicar um bocadinho como é que pode ser.
É possível, desde que exista, fazer o circuito, a descrição do circuito. É uma doença genética identificada, portanto, a consulta do geneticista e, obviamente, acesso ao centro. Que pratica a técnica de tal forma para fazer explicar esse circuito.
É, mesmo as questões da doação não têm tanto que ver com como é que se processa, mas têm a ver com é possível, não é possível, as regras que existem, onde é que podem doar, portanto, são informações muito concretas que não sei até que ponto é que não poderão ser interpretadas como uma competência do Conselho, se pensarmos que também assumimos aqui para nós a questão da literacia nesta área específica da PMA e da fertilidade e tudo mais, quer dizer, até que ponto é que podemos voltar ao modelo anterior, que é, sendo regulador, comunicamos com os regulados e acabamos por negligenciar um bocadinho esta parte de quase de até de formação e informação para o cidadão, e depois sabemos que vamos receber estes pedidos via e-mail do Conselho e que nos obrigarão a estar constantemente a produzir respostas.
Mas, por exemplo, no caso da doação, também pode ficar no site, na prática, o que está nos requisitos. Quer dizer, quem é que pode doar, os limites de idade? Sim. E quem, não é? Os candidatos.
Se dirigirem, ou os candidatos têm que estar nestas condições, e se dirigirem-se aos centros públicos ou privados, para a concretização dessa. Pronto, se uma coisa, lá está, também geral. Sim, mas quer dizer, de orientadora.
Sim, mas não técnica. Sim, mas mantemos estes submenus e esta informação, só que o conteúdo do texto é que pode ser mais. Sim, mas sim,
Não, eu penso que já estamos a convergir, portanto, vou convergir também, portanto, eu acho que realmente não devemos entrar em pormenores técnicos, essa é uma coisa que poderemos eventualmente ter que nos ajudar a fazer decisões concretas, mas ficam restritos aqui às reuniões, etc. Mas deve haver qualquer coisa genérica, porque, quer dizer, não, e não confiar apenas vão informar-se, porque apesar de tudo, é suposto que nós sejamos o mais imparciais possíveis e, portanto, há sempre alguns interesses envolvidos, seja em clínicas, seja em sociedades profissionais, seja em grupos académicos, há sempre outras coisas que podem ser apontadas e, portanto, Uma vez que nós temos até uma composição que tem pessoas com diferentes interesses, origens, etc., estamos em condições de fazer uma afirmação do que é uma determinada técnica, de uma forma muito geral, o mais abrangente possível, e portanto isso acho que deve estar no site. E depois, claro, as outras coisas, procedimentos que possam facilitar que nós tenhamos menos contactos, como diz a Ana Rita, eu penso que isso de facto seria muito importante.
Reforçando um bocadinho esta ideia, eu acho que se calhar naquela parte das perguntas frequentes é que é importante sermos claros, porque pelo que a Ana Rita acabou de dizer, o que os beneficiários ou potenciais utentes nos perguntam não é o que é uma FIV, em que é que consiste. Eles querem mesmo é saber o que fazer, estou perante esta situação, quero fazer isto, e isso vai estar respondido. Portanto, a Ana Rita, se compilar meia dúzia de perguntas que estão, devem ser repetidas as perguntas que os utentes fazem, essas respostas são muito mais importantes do que repetirmos com esta informação, que estão na Sociedade Portuguesa e nos sites de todas as clínicas. Portanto, concordo inteiramente que estar a repetir informação científica pura e dura é desnecessário, e que eles querem saber o que fazer, onde me dirijo, o que é que faço, informações muito mais.
Eu acho que esta sugestão da Joana é excelente no sentido de, lá está, este conteúdo fazer, ou em que situações é que é possível fazer o diagnóstico ao teste para implantação, e o que fazer, quer dizer, em vez de isto estar no meio de um texto, estar a responder à dita pergunta frequente. Portanto, eu acho que é o sítio ideal e eu poderei fazer uma coisa a responder a isso. Acho que é isto mesmo, na prática.
Acho que importante é nós resumirmos, haver uma coisa muito sumária dirigida aos cidadãos, do resumo das nossas liberações. Por exemplo, coisas que as nossas liberações têm aquelas páginas muito... Coisas como limites de idade, quem pode aceder, os casais assim, assim, portanto... tópicos, exatamente, as principais regras de possibilidade de acesso ou não, por exemplo, os limites de idade, muito importante, em tópicos muito lineares, informações úteis para o cidadão, só pode recorrer quem for assim, quem tiver um limite de idade assado, casais assim, não é? Acho que isso é o mais importante.
Isso aí. As perguntas ou as respostas inerentes às perguntas de ordem técnica, que o Conselho entende que não é distrito a competência do Conselho, mas que, por exemplo, poderão encontrar essa resposta, por exemplo, no site da Sociedade Portuguesa de Medicina e Reprodução. Que não estamos a sugerir que consultem o site do Centro ALBOC, porque isso não tinha sentido algum, mas Sociedade, pronto, está. E ficará a cobertura. E lá está. E nós... E depois, essas questões, ou as respostas às perguntas frequentes, é que tem que ter dinâmica, isto é que tem que ser atualizável. Nós deliberamos algo que nos parece importante para que as pessoas tenham acesso. Aí acrescenta-se.
Esta semana nós fomos visitar o espaço. Não, mas é da plenária. Não, a plenária é, Carlos. Nós fomos visitar o espaço, fomos ao pavilhão do conhecimento, fomos os três, ficamos agradavelmente surpreendidos, apesar do pavilhão do conhecimento já ter muitos anos, eu nunca mais lá entrei desde a Expo, esperava que aquilo tivesse um bocadinho mais parado, não, está com muita dinâmica, tem exposições constantes, permanentes, muita gente a entrar, muita juventude. O espaço está muito bem conservado, o auditório é muito interessante, acho que tem a dimensão ideal. O nosso interlocutor lá é de uma simpatia extrema e de uma disponibilidade para tudo. Eles estão habituados a fazer este género de coisa, portanto são pró, não lembram-se de tudo, pensam em tudo, têm tudo o que é necessário. O espaço, depois nós vamos ter que decidir como é que queremos, se queremos cadeirões, se queremos mesa, depois conforme há alguns pormenores que temos que decidir, mas excelentes condições, gostamos imenso e o enquadramento exterior é muito interessante, até é pena não haver tempo para os visitantes, os nossos convidados e os participantes irem fazer o percurso lá das exposições que nós fizemos, que é muito interessante. Eu gostei imenso e ele está muito disponível. Agora nós fomos lá no fundo para ver e também para formalizar de alguma forma, porque temos que pagar o sinal. Já temos já autorização da Assembleia para a realização das despesas inerentes ao colóquio. Portanto, falta agora, eles vão-nos mandar a fatura para nós pagarmos o sinal e agora daqui para a frente é que vamos fazer os afinamentos, porque vão surgir, entretanto, outras dúvidas que ainda não nos surgiram, mas o balanço da visita, para mim, é extremamente positivo, até ultrapassou as minhas expectativas. O que é que nós temos mais? Nós temos só que verificar as confirmações dos convites. Há um dos convidados que não nos confirmou a nós, mas confirmou ao professor Calhar Jorge. Não respondeu ao nosso e-mail. Está tudo acertado, pronto.
Eu vou reenviar porque neste e-mail mais de organização já pedia uma indicação de dia para voo, para podermos começar a tratar disso. Portanto, eu vou.
Sim, mas é pedir-lhe diretamente e ele responde, portanto, isso já é um consentimento.
Pronto, ok. Depois de nós fecharmos mesmo o programa, já está praticamente fechado, faltam-nos algumas confirmações, nomeadamente o painel da tarde dos deputados. Temos que insistir e depois de fecharmos aí começamos com a próxima empreitada grande, que é os aspectos logísticos, o gabinete e os aspectos da divulgação e dos convites, que depois será também. E eu pedia-vos que pensassem já nas entidades, nós já temos uma lista de entidades oficiais, a quem mandamos os convites oficiais, mas se vocês se lembrarem de alguma entidade que achem que devemos também convidar e depois os públicos e onde é que devemos divulgar.
O problema, Carla, as entidades, mais um menos um, é formal. O problema é quem é que lá vai, ou só lá estamos nós. E, portanto, isso eu acho que, ainda por cima me metes agora o agosto e tudo isso, eu acho que, pelo menos para todos os centros, isso deve ir de imediato. A informação que vai haver um colóquio e com o programa, mesmo que seja em formato meramente informativo, sem nenhum tipo de bonecos, nem desenhos, nem por aí fora.
Uma espécie de save the date.
Sim,
só
exatamente.
Para ele já.
Agora, o resto, quer dizer, era bom haver algum trabalho e com o pavilhão do conhecimento eles poderiam eventualmente ter alguma disponibilidade para as escolas do 12º ano. Não sei se estão muito interessados ou não, mas eles têm pelo menos uma disciplina de biologia em que falam em PMA e isso é garantido. E, portanto, sempre faziam números miúdos. Agora, o resto, eu não sei como é que se difunde, se calhar em alguma rede social, que é uma coisa que eu não uso e detesto, mas que agora toda a gente se utiliza. E, portanto,
podemos criar uma página específica
da reprodução também
do colóquio.
Pode divulgar junto dos sócios.
Sim.
Todos, não é?
Sim,
nós podemos.
Pronto. Tem a vossa base de dados? Ótimo. Ótimo. Também vamos pedir à Associação Portuguesa de Fertilidade, que também tem uma mailing list enormíssima, para também divulgar diretamente.
Nomeadamente genética, ou seja, o que for, que poderia haver potenciais interessados, mas aí eu não tenho nenhuma... Não tenho nenhuma ligação.
Sim, aí
não...
esperamos que o Sérgio e o Alberto nos ajudem.
Possam ter algum contacto com a Sociedade Portuguesa de Genética, qualquer coisa. Sim. Que possa difundir a existência do colóquio de novembro, porque sempre há um par de coisas dessa área que pode motivar alguém.
É,
não?
Temos que começar. O Conselho de Ética para as Ciências da Vida vai fazer um também na semana a seguir ao nosso e já está. Já está tudo feito, já está a divulgar. Mas eles são profissionais das conferências e fazem isso com muita frequência, ainda fizeram uma agora recentemente e, portanto, estão sempre... E convinha, é mesmo premente agora nós começarmos a divulgar já alguma... Está bem. Até utilizando já o folheto que foi feito inicialmente, utilizar isso já para alguma divulgação. Pronto. Muito bem. Querem acrescentar alguma coisa, Pedro, Ana Rita? Alguma questão sobre isto?
Não, há preocupação do acolhimento aos nossos convidados. Vamos ter que pensar num restaurante na proximidade, porque só temos uma hora e meia de almoço para oferecer o almoço aos palestrantes, e pensar no jantar, que sendo uma conferência de um dia, se temos conselheiros disponíveis para fazer um acolhimento na véspera dos que chegam, se pensamos fazer um jantar de encerramento da conferência, partindo do princípio de que os nossos convidados não se vão embora nesse próprio dia. E sabemos que
quanto ao Iro, não sabe das viagens. De véspera tem que ser, porque há os que falam logo de manhã, a maior parte deles, portanto, de véspera não tem obrigatoriamente que estar toda a gente presente, mas é evidente que, havendo 4 ou 5 convidados só, tem que se fazer um jantar na véspera. Agora, no próprio dia, depende. Como à tarde é uma coisa mais de políticos e a meio da tarde ficam todos livres, pode ser que eles queiram ir embora, mas isso depois, se for preciso, também se levam 1 ou 2 a jantar.
Eu acho que devemos é deixar os convidados à vontade para não sugerirmos esse jantar como já integrado no programa da conferência, porque eles podem querer, até por autorrecriação, ir conhecer alguma coisa, podem querer trabalhar e concluir a intervenção do dia seguinte, portanto, dar-lhes essa possibilidade, não incluir o jantar no programa oficial, porque senão eles podem se sentir obrigados a ir ao jantar quando preferiam estar a fazer outra coisa, não é? Fazer um convite paralelo, independente do programa, muito informal, exatamente. Pretendem. Pronto. Sim, está bem. Fazemos informalmente. Pronto, se conhecerem algum restaurante ali perto do pavilhão do conhecimento que possa... Há lá muitos, mas são assim muito informais, muito... Também temos que ter... No próprio pavilhão há uma cafetaria que neste momento está fechada e eles estão no processo de adjudicação ou seja lá o que isso for, e ele diz que à partida estará aberta, mas é uma coisa muito informal que as pessoas vão de tabuleirinho, portanto isso...
É que é o mais preocupante, porque temos pouco tempo.
Eu acho muito bem, eles não levam nada a mal. Os deles vêm, não levam nada.
Sim, isso é verdade. Comem uma sandes de pepino e está a andar. Eu sei como é que é. O que é que acham? Acham que no almoço, se calhar, faríamos lá uma coisa informal? Ah, é? Pronto, então vamos lhe perguntar mesmo se a cafetaria está já... Porque eles andam no processo, já abriram 2 concursos e nenhum dos candidatos cumpriu os requisitos do concurso e a cafetaria para já ainda está fechada. Temos que ter um plano B. Temos que ter um plano B. Da cafetaria? Uhum. Sim, sim. É, pronto, por mim, lindamente.
Uma coisa é os convidados que são 5 ou 6, portanto.
Outra coisa é
o povo é livre de comer onde quiser.
Portanto, a cafeteria é ótima.
É? Pronto, está bem. Então isso já resolve um problema. Esperemos é que ela esteja aberta. Se não, vamos ver de qualquer forma. Há muitos, informais, o que há mais, não é isso, o que há mais são restaurantes informais, logo ali ao lado, mal sai, tem logo ali uma fileira de N restaurantes, e portanto, pronto, então utilizamos esse método mais informal que também me agrada. Pronto. Sim. Está bem. Está bem, pronto. Encerramos então esta linha. Muito bem. Quem lá vá? O Carlos está preocupado e bem, eu agora estou a começar também com essa preocupação. Mas pronto. Nós alavancamos e... Fez? Esperemos que não. Que seja... Já descentralizamos. Sim. Pois. Bom, então passamos ao próximo ponto, a linha D, prestação de informação sobre as ações de inspeção. Eu aqui passo à Ana Rita e eventualmente ao professor Calhar Jorge e ao professor Pedro.
É meramente informativo, tivemos uma alteração relativamente à composição das equipas para as próximas ações, que comunicámos à senhora inspetora-geral. Entretanto, tínhamos tudo programado, planeado, viagens compradas para a próxima inspeção, que seria OSEI, que depois, após receber a carta de notificação da inspeção, comunicou que o centro está encerrado. E, portanto, tivemos este revés, portanto, na prática estamos como estávamos na última reunião. As ações que estão feitas estão feitas. Não avançámos nada.
É típico daquela posição que eu ainda não percebi se é de chamar...
que fechem os centros dos inspectores, dos peritos, 11 inspeções em 2 meses, porque setembro não é um mês em que se façam mais do que uma ou duas. Portanto, eu diria que isso, mais uma vez, é o que faz trabalharmos em regimes todos de ATL. E pronto. Temos que fazer no próximo, ou no outro, ou no outro. Estamos em Portugal.
Ao ponto seguinte. O ponto seguinte é que foi alterado, não é? Foi introduzido. Já não é o ponto da situação? É o despacho. Olhem, este despacho, estávamos a brincar há bocado que mais vale pôr sempre aqui um ponto do secretário-geral, mas de facto, e a mim incomoda-me profundamente ter que voltar a falar deste assunto, acreditem, mas foi um despacho que nos envolve a todos e que altera as regras que nós temos todos vindo a seguir. A fazer fé neste despacho, estamos todos em situação irregular no pagamento das despesas de trânsito, menos o Sérgio, nos pagamentos, porque ele traz carro. Pronto, tínhamos, é isso que eu já vou explicar, agora deixámos de a ter. se não reagirmos, porque eu acho que devíamos reagir. E há outra, há uma decisão que nos afeta a todos e que tem que ver com o reembolso das despesas, e há outra decisão que afeta particularmente a mim e ao Carlos Plancha e Carlos Calhar Jorge, porque, como somos nós que estamos aqui sempre, que vimos a Assembleia, que temos as reuniões com os peritos, que temos as reuniões com a Browser, fizemos pedidos de pagamento de senhas de presença por estas reuniões. E o Sr. Secretário-Geral veio, com base não sabemos em quê, emitir uma deliberação, um despacho, até me faltam as palavras, em que vem dizer que não, que só as reuniões plenárias é que têm direito a uma senha de presença, e os serviços impuseram a devolução imediata de tudo aquilo que nós já tínhamos recebido. Não tem, isso é outro aspecto. A questão é, em relação aos Carlos, desculpem, em relação ao Carlos Plancha e ao Carlos Calhar Jorge, o reembolso vai ser feito agora provavelmente nos próximos recibos. O meu foi feito totalmente neste recibo, porque, como se bem se lembram, no mês passado não pagaram as deslocações de maio, e portanto, acumulando as deslocações de maio com as deslocações de junho, o montante foi suficiente para eles retirarem imediatamente tudo. Portanto, eu recebi o despacho na quarta-feira às 9:19 da noite. Não receberam. É assim, eu recebi o despacho porque nós tínhamos pedido esclarecimentos. O enquadramento é este, se bem se lembram, o mês passado, e já falámos aqui disso, eu quando recebi aquele recibo, verifiquei que havia falta de pagamentos. Pensávamos nós que era um lapso e não perguntámos nada ao secretário-geral, perguntámos à chefe do departamento da DGF porque é que não tinham sido processados, porque podia ser ali uma falha. Foi quando ela nos respondeu, aquela resposta que vocês já aqui viram, que surgiram dúvidas, e como surgiram dúvidas, vamos esclarecer essas dúvidas, e até ao esclarecimento, suspende-se. O que é que nós recebemos então? Dia 16 de julho, eu recebi, eles mandaram diretamente para mim, excelentíssima senhora Presidente do CNPMA, doutora Carla Rodrigues, mas mandaram com conhecimento para a Ana Rita. Foi para a Ana Rita diretamente e não para o e-mail do Conselho. Isso também é curioso. Não responderam com conhecimento para o e-mail do Conselho, foi, portanto, isto é para ser mesmo pessoal. E o que é que diz? A senhora vem dizer que encarrega-me o senhor secretário-geral, portanto, é ela que nos transmite o despacho do secretário-geral, e o despacho do secretário-geral altera tudo aquilo que tem sido o procedimento, afetando a nós os três nas senhas de presença e afetando todos os outros, e comprometendo todos os outros nas deslocações. Não sei se querem ler primeiro ou se eu faço a explicação. Eu já devolvi, não me pagaram, porque isto tem esta coincidência.
É pouquinho,
é relativo, porque isto foi, eles fizeram isto retroativamente, ou seja, é desde outubro, porque foi nessa altura... do ano passado, porque foi nessa altura que nós começamos a fazer isso. Porquê? E eu creio que já falei isto aqui e agora volto a repetir, porque é importante esta informação. Até aí nós nunca vinham todos às reuniões, e eu fartava-me de vir e nunca pedi nenhuma senha de presença. Mas uma vez tive uma conversa com o secretário-geral sobre este assunto e disse, dadas as circunstâncias, porque nem uma senha de presença eu recebo pelas reuniões, nem os meus conselheiros, e falei do caso das formações que nós temos que dar aos peritos. Isso é trabalho, é um dia inteiro de trabalho, E então, o seu secretário-geral, na altura, informalmente, isto pessoalmente, eu não tenho provas daquilo que ele disse, ah, mas porquê é que não faz quando vem cá, porquê é que não faz um boletim e pede a algum dos seus conselheiros para assinar e já é uma reunião e entrega isso aos serviços. E eu disse, olha, isso eu não faço. E não fiz. Agora, passei a fazer quando efetivamente havia reuniões. Ou seja, quando efetivamente havia reuniões que já não era só eu, e que éramos nós, que eram efetivamente reuniões dos grupos de trabalho, não é? Porque é do grupo de trabalho das inspeções e da Browser, passamos a fazer isso, a fazer esta folhinha que passou aí por vocês todos para assinarem, para pedirmos o pagamento então da senha, por exemplo, são reuniões do Conselho, efetivamente. Passamos a fazer isto em outubro do ano passado. E ele vem agora, portanto, ao despacho, com base no despacho, depois aquela segunda parte do e-mail, é a decisão da chefe da divisão, a dizer que terão que repor, e é já no próximo recibo, que era no dia seguinte. Ou seja, eu fui notificada disto às 21h19 do dia 16 de julho, no dia 17 recebo o recibo, já com o desconto total. Portanto... Eu não sei, ó Sérgio, é isso, nós agora temos que ver, o que diz ali, nós não sabemos, porque nós não recebemos o despacho do secretário-geral, nós recebemos a comunicação da senhora chefe de divisão, e ela diz, tem dois pontos, despacho proferido nesta matéria, dois pontos, tal, ratifico agora com a utilização, tem ali uma data, só se for essa a data do despacho, não sei, não temos o despacho. Pronto, ó Sérgio, isso aí é um sem número de questões que eu já levantei e um sem número de questões que até já conversei com o Dr. Pedro Paulino, eu também tenho a minha opinião, há aqui muitas irregularidades, se quisermos calculizar isso, mas acho que não vale a pena estarmos a dizer, isto é absolutamente irregular, além de eu achar que não tem enquadramento legal. Mas há aqui uma série de irregularidades. Agora, o que não é normal é eles me fazerem, eles me notificarem às 9 da noite... precisamente, que não é uma hora normal para se estar a trabalhar, precisamente para no recibo do dia seguinte já me descontarem a totalidade. É que nem quiseram esperar para o mês seguinte, foi logo ali de imediato, porque já sabiam o montante que eu ia receber e já sabiam que dava para fazer compensação. Se fosse no mês seguinte, provavelmente não daria, porque o montante não dava, não é? Deu neste mês porque eram 2 meses juntos. Porque no mês passado eles não pagaram as despesas, portanto foi isso. Ao Carlos Plancha e ao Carlos Calhar Jorge, vão-lhe descontar nas senhas? Aí já descontaram, pronto. Agora vão descontar, pronto. O mês
andar é 2020.
É, pronto, exatamente.
Pro bono.
Já está. Portanto, o que é que isto altera? E sobretudo eu queria frisar as deslocações, porque o outro aspecto, embora nos... envolva a todos, diz diretamente respeito a nós os três, as deslocações diz respeito a todos. Porquê? Nós andámos aqui à procura, porque há um despacho, e nós conseguimos obtê-lo, ele não está publicado em lado nenhum, tivemos que pedir diretamente ao gabinete secretário-geral. Se bem se lembram, em 2009 houve aqui um problema, para quem cá estava em 2009, com os pagamentos das deslocações, e o Conselho fez um requerimento à Assembleia para que fosse considerado o caráter excepcional desta entidade, o estatuto específico, para que os conselheiros não tivessem que andar constantemente a pedir autorização, precisamente para utilizarem a viatura própria, porque, como têm as suas vidas ocupadíssimas no Norte, às vezes não é possível prever com antecedência se pode vir de carro, se tem que vir de comboio, se... E, portanto, considerando a especificidade, pediu-se uma autorização uma autorização especial, digamos assim. E nós temos, efetivamente, essa autorização. Foi a senhora secretária-geral, na altura não era este, era a doutora Adelina Sá Carvalho, que fez uma informação ao PAR, sugerindo como é que entendia que as coisas deviam processar. E o PAR aceitou. E então, entre outras coisas, o que é que ela vem dizer? É que, para efeitos do cumprimento da lei, se dava como já antecipadamente consideradas as fundamentações que a lei exige para a utilização da viatura e que os membros do CNPMA deverão remeter à Divisão de Gestão Financeira os boletins itinerários devidamente preenchidos sempre que se desloquem a Lisboa para reuniões do Conselho. É o que nós temos feito. Portanto, ao longo de todos estes anos fazíamos isso. Não pedíamos autorização para vir, assinamos aqui todos o boletim itinerário e apenas o entregamos e a DGF paga. O despacho do Sr. Secretário-Geral, apesar de fazer referência a este despacho anterior, vai num sentido diferente. Não revoga o despacho anterior, mas vai num sentido diferente e diz que Serão pagas ajudas de custo e despesas de transporte sempre que haja lugar a uma deslocação por força do exercício à atividade de presidente ou de membro do CNPMA, portanto é para todos. E a linha B, B1, se utilizar transporte público, entrega a documentação na DGF, ou seja, para quem vem de comboio, entrega o bilhete de comboio para depois lhe ser reembolsado. E quem diz do comboio, diz do táxi, provavelmente. Atenção que, de acordo com a lei, não podem vir em primeira classe, têm que vir em executiva, em económica. A linha B2, para utilização de viatura própria, deve obter-se prévia autorização. Este espaço que nós tínhamos desde 2009, dispensávamos com toda a fundamentação, são 9 páginas, com toda a fundamentação que aqui está, dispensávamos desta prévia autorização, o que significa que nós agora, para cada reunião plenária, vamos ter que fazer 9 requerimentos a pedir autorização para utilizarmos a viatura própria para nos ser pago. Hã? Sim, nesse aspecto o Sérgio, sim, também está porque não pediu. Não, só não está é que todos nós, o que diz aqui é que quem vem de comboio passa a receber só o bilhete de comboio e não como está agora, porque ele diz que para utilização de viatura própria deve obter-se autorização prévia, mas é se utilizar a viatura. Se não utilizar
a autorização
prévia. Ou seja, exatamente, ou seja, o que é que ele veio fazer? Ele ratificou as minhas anteriores viagens, como está ali, considerando que a senhora Presidente, que foram feitas na convicção de que não necessitava de autorização, não foi na convicção, foi com base nisto. Não foi numa convicção, foi com base nisto. Portanto, porque nunca precisámos, nem isso me foi colocado nunca, quando, não é? Portanto, nunca precisámos. E agora, temos que o fazer, portanto, temos que pedir todas as reuniões. Portanto, ele não revogou este despacho diretamente, mas indiretamente sim, porque estabelece novas regras. Portanto, infelizmente, estamos nisto, temos que ponderar o que é que vamos fazer em relação à resposta das viagens e em relação à nossa situação individual. Mas eu adianto já que em termos formais isto é atacável, pela maneira como isto está feito, fundamentação, o despacho dele não tem fundamentação, é a interpretação dele ou baseia-se num parecer? Baseia-se num parecer de quem? Temos que saber qual é a fundamentação. E depois nós discordamos. Eu pessoalmente discordo porque acho que não há suporte na lei, primeiro para a linha A e depois em relação ao resto. Não há suporte porque nós sempre atuamos com base numa autorização especial e ele agora vem mudar tudo sem justificar porquê. E, portanto, temos que decidir, em termos formais isto é atacável e em termos materiais também, precisamente por isso. Mas há aqui duas formas, duas vias de atuação. Nós os três temos que atuar de uma forma diferente e os conselheiros em relação às deslocações, às despesas de deslocação em conjunto, porque no fundo isto afeta todos. E basicamente é este o enquadramento. Carlos.
Bom, eu devo dizer, por isso é que não li a ata, devo dizer, quando a Carla mandou, uma vez que isto tinha mais que ver com as nossas senhas de vir aqui a reuniões múltiplas ou à DGS, onde eu fui duas vezes perder a tarde ou outras coisas assim, a minha primeira reação foi, e comecei uma carta de demissão para o Presidente da Assembleia da República. Porque eu não me importo de trabalhar, acho que posso dar algum contributo à sociedade, e nomeadamente a este micromundo que é o nosso, mas há coisas que me tocam, há coisas que me tocam demais, quer dizer, isto é um desrespeito absoluto, mas absoluto, por um ser humano que por acaso sou eu, e vocês, cada um de vós, senta à sua maneira. Portanto, eu tenho um draft de uma carta de demissão. Depois resolvi acalmar e, não rasguei o draft, que lá está, mas resolvi acalmar e ver o que é que decido depois da nossa reunião de hoje. Porque eu estou seriamente, mas seriamente, quase decidido a dizer-vos adeus. Eu não admito, mas é que não estou para isso, não tenho idade, farto-me trabalhar para isto, para depois
depois me virem discutir se, se o tempo que eu vim aqui de plenário, não, não é plenário, são só três, o plenário são 8 ou 9, porque não está coberto por não sei o quê, não está coberto, não está coberto por quê? Isto é uma falta de respeito, é uma falta absoluta, mas absoluta, de sensibilidade, para a qual eu não estou disponível. Não estou. Estou-me completamente nas tintas para aquilo que digam as linhas do tal ali uma vírgula ou tal não sei o quê. É-me indiferente. Estou nisto há 13 anos. Trabalhamos todos muito nisto. Eu, por razões geográficas, tenho provavelmente um empenhamento ainda maior. E não estou para isto. É que não estou mesmo para isto. Portanto, não sei o que é que vou decidir depois de acabarmos a reunião hoje, mas... Por enquanto, a vertente de demissão absoluta e de mandar o Sr. Secretário-Geral tratar dos assuntos da PMA é a minha maior, é o maior peso na minha balança.
E obviamente não tem nada a ver com os 60 euros.
É posso, deixa-me só dizer, depois dizes tu.
Agora, para coisas tão ridículas.
Pronto, antes de... Não, pronto, em relação, só para sabermos do que é que estamos a falar, e isso numa, por transparência, a quantia, reparem que isto diz respeito desde outubro, portanto, são as senhas de presença desde outubro a abril, de outubro a abril, não é? Portanto, nestes meses todos, para mim, deu perto de 900 euros. Para os Carlos deve dar à volta dos 600. Portanto, estamos a falar deste montante. Ah, é? 400? Ah, é pronto. Eu calculei assim por alto. Pronto. Mas isto diz respeito... Ou seja, vocês diluam isto por... Que temos, está no orçamento. Portanto, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, portanto, diluam os 900 euros por 7 meses, quer dizer, são 100 euros por mês, nem isso. Portanto, não, é disto que estamos a falar, não é? Mas é o princípio, não é? É o princípio, não estamos a falar do valor, exatamente. Pronto, mas só para vocês saberem do que é que estamos a falar. E foi esse montante que já me abateram neste recibo que dizia respeito a 2 meses. Carlos.
Pronto, eu também, evidentemente, a parte de monetária é uma parte mínima aqui neste ponto. Eu, a mim, pronto, compreendo a posição do Carlos, porque, de facto, há limites que são um pouco exagerados. Mas eu tenho uma posição um bocadinho diferente, porque é assim, eu penso que este tipo de atitude que tem vindo a ser tomada, que não podiam ir às fotocópias, que não podiam ter toner, que já não tem acesso aqui, daqui a pouco já não pode vir sentar-se nessa cadeira, tem que sentar naquela, são veiculados por peões, mas que esses peões nunca se atreveriam a fazer o que quer que fosse. Isso é evidente. Se não tivessem as costas completamente protegidas, eu tenho uma posição diferente. Eu prefiro não ceder, porque o que se pretende é exatamente que a pessoa não aguente mais e se vá embora, não é? E, portanto, a minha posição quase que me motiva muito mais, quase que me entusiasma este tipo de resposta. Vamos à coisa formal, o despacho, tudo e mais alguma coisa que se conseguir, e estamos aqui. Porreiro. Eu nunca me motivou os 60 euros tal que recebo por mês, não foi isso que me motivou para ser parte deste grupo, motivou-me outras coisas completamente diferentes, portanto isso para mim é o que menos me interessa. Agora, tentar que não fique a satisfação das tais entidades que estão por trás e que a gente não se, alguns poderão ter ideia de quem são, outros não. Que o seu objetivo foi cumprido, porque disseram, já não podes beber aí dessa chávena, bebe da chávena do lado, e a pessoa não aguentou mais e foi-se embora. Eu não gostava de dar essa satisfação. Portanto, a minha posição é continuar, fazer 40 explicações do que quer que seja para tentar reverter esta situação. Motiva-me mais este tipo de resposta.
Só acrescentar um pequeno detalhe, é que eu acho que a posição do Carlos também é defensável, também me ocorreu, mas é uma posição humanística que eu acho que não existe aqui. Isto não há ninguém por trás de nada. Não há nada por trás de nada em termos de ninguém a crer deliberadamente a pessoa A ou B ou C. Não. Eu vou chatear porque diz ali naquele coisa, mas chateio este, como chateio o outro, como chateio que não sei o quê. É uma postura. Essa parte aí de eu ser o centro das preocupações de alguém, de destruição, eu, o conselho, o centro do o objetivo de... Essa parte aí não me convence.
feito este introito, este parênteses, gostaria de ouvir os outros conselheiros também sobre o teor deste despacho.
Eu acho que, mais uma vez, deve ficar em ata o nosso lamento profundo de estarmos aqui, se calhar, há uma hora, mais de uma hora, e ser tema recorrente de estarmos aqui a perder tempo, com os obstáculos que são lançados, nomeadamente pelo Secretário-Geral, não é? Constante, e por isso mesmo que foi motivo para pedir audiência ao Presidente da Assembleia da República, no dia tantos do tal, ficar isso em ata, e até agora não ter havido resposta, porque, quer dizer, isto fica claro. Porque felizmente...
Nós temos que tomar aqui duas posições.
Agora, o que fazer também, claro, agora.
Alberto, mas isso não, porque isso eu não posso fazer, porque isso vai ser isso é um recurso. E eu não vou fazer o recurso, obviamente, porque primeiro sou parte, posso litigar em meu nome pessoal, mas eu não estou para isso. Ainda que é que eu não trabalho, então eu deixo o meu escritório e venho para aqui. Não posso ser, não faço. Não, eu querer, Deus me livre. Agora que alguém tem que fazer, nós teremos que, e também não sei se poderá ser o nosso assessor jurídico a fazê-lo, isso é uma questão que eu temos que discutir, ou se convém nós pedirmos fora, não sei, pedir fora, tem esse problema, é que nós temos que pedir uma autorização, se bem que nós temos uma rúbrica no nosso, para assessoria e para assessoria técnica e etc. Portanto, é esse ridículo, não é? Mas efetivamente isto tem que ser elaborado e tem que ser elaborado tecnicamente, porque isto é uma impugnação, neste momento ainda não é judicial, não é para tribunal, mas é uma impugnação. Eu que faço.
Fica escrito que, graças a Deus, estamos todos bem na vida. Não precisamos de... pagamos todas as despesas e se for preciso pagar a energia elétrica, também estamos disponíveis para isso. Quer dizer, porventura ficarem sem ato, ironicamente, apesar de todos os obstáculos, e partindo do princípio que quem nos nomeou continua interessado em que nós exercemos o nosso mandato, apesar de... E também, por exemplo, trazer papel higiênico de casa para não consumir, etc. Quer dizer, entrar no ridículo... Olha, eu não sei, não é? Isso também de papel higiênico, o cheiro já seria distinto.
Quer dizer, mas haver esta ironia de...
Se nós decidirmos fazer, porque isto para o que eu estava...
Nós temos que decidir. Se reagimos, eu acho que é inevitável. Eu, em termos pessoais, vou reagir. Já tratei até de ver onde trabalho, como é que podemos fazer isto. Porque isto tem que ter uma reação, obviamente, em termos pessoais, porque nós temos que reagir isto em termos pessoais, individualmente, cada um de nós. Agora, a questão é, nós temos duas formas, ou reagimos com estrondo, ou reagimos sigilosamente e apenas porque nós vamos aqui, obviamente, recorrer de um despacho de secretário-geral, nós vamos comprar aqui uma guerra. Se bem que, e eu também já disse isto, não fomos nós que compramos a guerra, não é? Não fomos nós que demos o primeiro tiro está aqui, está escrito, e portanto não vale a pena, nós não vamos levar o tiro e temos que respostar, porque senão vamos andar agora, além do trabalho, agora a Ana Rita não vai fazer outra coisa, senão todos os meses mandar 9 pedidos de autorização para... Sérgio, isso era o que... Sérgio, mas isso era o que estava neste despacho. Isso era o que estava neste despacho. Havia uma exceção. O que ele vem alterar é essa exceção que este despacho nos dava. Nós não tínhamos que fazer nada porque era considerado. Estávamos de acordo com a lei porque era considerado que havia uma circunstância excepcional que justificava, a justificação estava dada, era o facto de estarem deslocados no Porto, e ao contrário, quando vão os de Lisboa ao Porto. Não é? Também nessas circunstâncias. Era estarem deslocados e terem os seus compromissos. Portanto, a justificação estava feita. O que ele vem alterar é que agora temos que fazer todos os meses, todas as vezes, cada um de nós.
Eu acho que não é preciso. O estrondo que eu acho que é preciso dar à resposta, que para mim é evidente, tem que ser dada uma resposta desse género, a explicar que aquilo contradiz o outro despacho e não sei quê, um recurso, o que for, tem que ser enviado para estas pessoas, que são os diretos, mas também, uma vez até que já há cartas a solicitar audiências com problemas desses, para o par, é evidente, tem que ser com o par, até a confirmar, olha, esta é uma das razões porque há 60, há 6 meses atrás pedimos a audiência e agora as coisas, pelos vistos, cada vez estão a agravar mais, e dar aos grupos parlamentares e à Comissão de Saúde. Mais estranho do que isto, não é para ir para os jornais, evidentemente, mas dá-se para estas pessoas porque já vimos que isto aqui as coisas não se resolvem. Pronto, é só isso.
Temporalmente, isso é tudo inútil, porque temporalmente acabou a legislatura hoje. Não, mas mandar para o par que não sabe se o par é o mesmo, mandar para os deputados que não sabe se são os mesmos.
Eu mando para o bar por uma questão formal, não é?
Sim. Desculpem, eu já dou a palavra à Helena. O recurso do despacho está na LOFA, que, na lei da orgânica aqui da Assembleia, que o despacho do secretário-geral cabe recurso para o par. Portanto, é um recurso hierárquico. Depois é que vêm os outros por cima. É para o par, sim, Helena.
A minha pergunta é se o senhor revogou esse despacho da secretária-geral anterior ou não. Porque a situação é completamente diferente num caso ou no outro.
Helena, eu coloquei-me imediatamente essa questão. Mas a questão é esta. O despacho não é da secretária-geral. A secretária-geral fez uma informação ao presidente. E o presidente da Assembleia da República assumiu isto como um despacho dele. Diz assim à senhora secretária-geral a solicitar a transmissão ao senhor presidente do CNPMA. Portanto, ele assumiu este despacho. Aliás, sempre que o senhor secretário-geral faz referência ao despacho, é ao despacho do presidente. Que a data. Isto então é um despacho. Então o secretário-geral não pode revogar um despacho do presidente da Assembleia da República.
Se ele não pode revogar, não pode revogar. Pronto. Agora, conviria talvez alertá-lo para esse facto, que a Carla certamente o fará, e pedir-lhe uma circular normativa, uma coisa qualquer, sobre as regras que enquadram as despesas nesta casa, para ficar de forma clara e transparente as regras que se aplicam a todos e, a partir daí, passar a cumpri-las com normalidade. E pronto, tudo para todos. Ou seja, uma coisa, porque... uma coisa anormalíssima.
Exatamente, o problema...
Nós não somos, mas as nossas despesas são.
Helena.
As nossas despesas são. Mas, ou seja, isto para prevenir conflitos para o futuro, para ter transparência, para tudo
mas,
funcionar
os conflitos,
com normalidade.
Os conflitos não existiam. Os conflitos
porque... ele não tem pretexto para.
Não, a questão é esta. O que ele vem agora dizer... É isso, é que nós nos sujeitamos às regras gerais, mas são as regras gerais dos funcionários.
Das despesas.
Sim, mas há uma decisão do Presidente da Assembleia da República que considerou a excepcionalidade do nosso organismo e que nos deu a possibilidade de nós não estarmos constantemente a pedir. Sim. Portanto, há uma decisão superior. Portanto, não interessa... Este era o Jaime Gama... Um senhor.
Era o Jaime Gama.
Isto é do Jaime Gama. Oh Carlos, isto é de 28 de setembro de 2009, porque em 2007 houve um despacho do PAR em relação às senhas de presença. E nós temos aqui, também andamos a fazer... Vou ler. É o que está na lei. Ele usou o que estava na lei. Disse o montante, ele fixou o montante, porque a lei dizia que tinha que ser fixada pelo PAR. O montante das senhas de presença por reunião dos membros do Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistido seja fixado em 20% do índice 100 do Regime Geral da Função Pública. Montante das senhas de presença por reunião dos membros do Conselho Nacional. Ponto 2. Para efeitos do abono de ajudas de custo e de requisição de transporte, os membros CNPMA sejam equiparados a diretor-geral. Isto foi em 2007. Depois, como em 2007-2009 houve alguns problemas porque não pagavam o que era devido e as pessoas reagiram, eu não estava cá. O presidente do CNPMA fez um requerimento para se considerar a circunstância excepcional para não andarmos aqui sempre com coisinhas e papéis para a frente. E foi em resposta a esse requerimento que nós tivemos este despacho em 2009. Ana Rita.
Não, eu recordo-me na altura em que foi feita a primeira carta que deu origem depois a esta informação da senhora secretária-geral tinha que ver com a impossibilidade de se fazer previamente todos estes pedidos de informação atendendo à agenda dos conselheiros e, portanto, muitas vezes obrigava a alguma imprevisibilidade. Se vinham de comboio, se vinham de avião, se vinham de carro, se vinham, era uma coisa que muitas vezes era decidida. Se vinham de véspera ou se vinham no próprio dia, era decidida, quer dizer, em 48 horas, se calhar, e, portanto, atendendo a que nós não tínhamos a competência de ser o Presidente do Conselho a autorizar, e aí poderíamos dizer que 48 horas seria um prazo razoável para o Presidente poder despachar, não temos autonomia nenhuma para autorizar nenhum processo de despesa, todo o nosso processo de despesa segue um circuito, desde o que envolve o Gabinete do Secretário-Geral, envolve os serviços da Assembleia, o que leva tudo muito tempo, e do ponto de vista burocrático, é pesado, até que a senhora Secretária-Geral utiliza esta expressão, num quadro de simplificação de procedimentos, atendendo especificamente à circunstância especial da constituição deste Conselho, se dispensa tudo aquilo que são estas autorizações prévias, sendo suficiente a apresentação nos serviços do respectivo boletim itinerário devidamente preenchido. E, portanto, a partir deste despacho, entendemos que não haveria necessidade de comunicações nem de autorizações prévias e que os conselheiros eram livres de decidir, no momento, qual era a solução mais vantajosa para poderem estar presentes nas reuniões, disponíveis, sem condicionantes que poderiam ser. E, portanto, isto nunca foi questionado.
Há coisas que não estão previstas. As idas à Direção-Geral de Saúde entram aonde? Ou peço autorização para me deslocar de casa para a Alameda de Dom Afonso Henriques, que devem ser para aí uns 5 quilómetros, e de volta dá 10 quilómetros, pago ao quilómetro. E as horas que se está nas reuniões,
isso entra
nas despesas burocráticas desta legislação?
Não, isso entra, porque nós temos vários tipos de reuniões. Nós temos a reunião plenária, que é esta, e é essa que o Sr. Secretário-Geral se refere, e é essa que ele diz que vai pagar, e depois temos outras reuniões. Quando nós nos reunimos, os três, são os grupos de trabalho, que estão constituídos formalmente. Há grupos de trabalho, e os grupos de trabalho só trabalham se reunirem. Não é por telepatia. E, portanto, isso são sempre reuniões de grupo de trabalho. Nós, os três, temos o grupo de trabalho das inspeções, por isso é que temos que dar a formação às peritas, temos que estar cá nessas circunstâncias. Temos o grupo de trabalho da remodelação do site. Portanto, nós fazemos parte de um grupo de trabalho. São reuniões que fazem parte. No ir à ministra, ou ir à Secretaria de Estado, ou ir à Direção-Geral de Saúde, isso enquadra-se ou pode-se enquadrar num grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho que nós podemos denominar de outra forma, mas é grupos de trabalho que existem. E nós temos a possibilidade, isso está na lei, de em regulamento interno estabelecer a forma de funcionamento, e foi isso que nós fizemos, e a lei prevê nomeadamente a criação de grupos de trabalho, de uma comissão coordenadora, etc. Portanto, é nesse âmbito, isso aí está completamente integrado na lei, Carlos. Uma coisa, o que o seu secretário-geral entende é que é só a reunião de todos, então e a reunião de três ou quatro, então passamos a convocar todos para depois virem os três que realmente, geralmente, venham. É essa a possibilidade que existe? Não sei se tivermos que chegar aí, porque esta decisão dele não tem suporte na lei. A lei não diz que serão pagas as senhas de presença por cada reunião plenária, e em alguns organismos diz, nomeadamente no Regulamento da Assembleia da República. No Regulamento da Assembleia da República diz claramente no Estatuto dos Deputados que eles têm direito a senhas de presença por cada presença em reuniões plenárias, em reuniões de comissão, em reuniões de grupo de trabalho, diz taxativamente. não têm direito a senhas de presença quando vêm cá ouvir entidades externas que pedem para ser ouvidas, quando vêm cá reunir com o grupo parlamentar, quando vêm cá reunir em reuniões de trabalho para preparar as comissões do dia seguinte. Nessas não têm, porque o estatuto diz claramente que só tem direito a senhas de presença nestas, nestas e nestas reuniões. O nosso não diz. Diz reuniões do Conselho, em reunião do Conselho. Todos os dias. Não, 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 todos os dias. Todos os dias. Não, não está no vosso estatuto. Neste está no estatuto daqui da Assembleia, está. Por isso é que em todas... Oh, Carlos, por isso é que em todas as reuniões há uma folha igual à que assinam agora. Em todas as reuniões o deputado vai e assina.
Eu ia pedir só para fazer aqui um comentário e um desabafo também, porque eu estou há relativamente pouco tempo no Conselho e confesso que estou a ficar um pouco frustrado com a minha presença aqui, porque eu faço um sacrifício muito significativo para estar aqui. E, por exemplo, eu faço o balanço daquilo que foi feito hoje de manhã, e hoje de manhã nós lemos a ata, corrigimos a ata, tocamos em dois ou três pontos relativamente ao de leve e voltamos ao tema habitual das nossas reuniões. E eu confesso que também estou um pouco no limite das minhas da minha frustração em manter estas reuniões. Compreendo perfeitamente a posição do professor Calhar Jorge e, aliás, digo-lhe até que com alguma admiração o facto de só agora estar a ponderar essa posição, porque se eu me sinto, digamos, que faço um esforço para pertencer ao Conselho, muito mais o professor Calhar Jorge e o Carlos, que estão muito mais presentes, já nem falo na Carla, porque a Carla é um assunto que já temos vindo a discutir. Portanto, e eu diria que se o professor Calhar Jorge optar por pedir admissão, eu terei que pedir admissão também, porque não acho que a demissão numa circunstância destas... Admissão numa circunstância destas que tem a ver com o próprio funcionamento e com a dinâmica do Conselho, terá que ter a minha solidariedade. Acho que se porventura se puser a hipótese, porque aparentemente isto é uma questão que tem mais a ver com o secretário e não com uma perseguição, digamos... Pronto, mas eu consideraria a possibilidade de esperarmos para ver... E se calhar deixava este apelo ao professor Calhar Jorge para não... Portanto, eu já vou algemado para casa. Não, mas... E...
Só para ver se havia alguma reunião.
Será o secretário-geral, se calhar. Não, mas para dizer que, de facto, eu acho que é tempo de sermos incisivos na nossa posição. Sinceramente, eu acho que, se não formos, eu confesso que me começo a desgastar por uma atividade que eu tinha no meu imaginário, que seria muito em prol da sociedade e da ajuda aos centros e aos doentes e aos casais, e que começa a verificar que realmente é uma máquina burocrática que não nos deixa ter uma atividade que seja minimamente, digamos, sentir que estou a ser útil, porque eu neste momento sinto que não estou a ser de grande utilidade.
Eu se o Pedro sente essa frustração e está cá há tão pouco tempo, pronto, quem está cá há mais tempo então, e a Helena então, que chegou agora e não tem feito outra coisa, portanto, também provavelmente tem uma péssima imagem daquilo que é o Conselho, mas infelizmente, como acho que nos fará a justiça, percebe que não somos nós que levantamos estas questões. E portanto, eu depois falo no final então, pronto. Pedro, obrigada. Doutor Pedroinho, queria acrescentar alguma coisa?
Eu só queria acrescentar aqui, enfim, eu percebo bem o que o Pedro diz, isto de facto, para mim é a frustração de muitas gotas, de muitas horas de trabalho, para quem vem é uma frustração porque está a perder tempo e não há maneira de conseguir fazer nada de útil. Aquilo que me levou a não enviar logo o meu pedido de demissão foi também a noção de que a última vez que fomos à Comissão de Saúde havia um consenso de grande abertura de todos os grupos parlamentares para a criação de um estatuto para o Conselho, mas que, por razões logísticas, temporais, de eleições, etc., isso teria que ficar para a próxima legislatura. E, portanto, isso já pode mitigar algumas das muitas dificuldades e tirar-nos deste lamaçal. Mas também, no entrementes, eles tinham sugerido qualquer coisa intermédia, que eu não sei, já não me lembro o quê, mas que não vejo concretizar nada, antes pelo contrário.
Informação sobre isso. Na reunião, recordam-se na reunião da Comissão Parlamentar, que os grupos parlamentares até no fim vieram falar connosco, disseram, nós vamos ter reunião do Conselho de Administração, vamos chamar o assunto, vamos falar. Eu sei que nessa reunião seguinte, a deputada do Partido Socialista, que é a Eurídice Pereira, que é a representante do Partido Socialista no Conselho de Administração, levantou a questão. Levantou a questão, o problema, falou-se do problema, o Sr. Secretário-Geral disse que ia ver como é que podia, levantaram a questão no sentido de dizer, atenção, o CNPMA está com dificuldades de funcionamento, tem que funcionar, é preciso dar as condições ao CNPMA para funcionar. O Sr. Secretário-Geral terá respondido, sim senhor, estou a trabalhar nisso, tudo faremos. Pronto, e então, o que é que acontece? No início deste mês, estava eu a começar as minhas férias, eu recebi um e-mail de uma deputada do Bloco de Esquerda, que eu não conheço, Maria Manuel Rola, que pelos vistos é representante do Bloco no Conselho de Administração, e que me contactou dizendo, Senhora Presidente, o Senhor Deputado Moisés Ferreira pediu-me que tomasse em mãos este assunto, sou membro do Conselho de Administração, e informo que na próxima reunião do Conselho de Administração, que foi quarta-feira, dia 17, 17, foi quarta? Foi, sim. Vou levar o assunto à reunião, se tiver mais alguma informação que me queira transmitir sobre o assunto, por favor faça-me chegar porque eu vou levar. O que é que eu transmiti? Transmiti a decisão da nossa última reunião, que ainda não materializei. Tive de férias e, como compreendo, quando regressei de férias não tive vontade nenhuma de pegar no assunto, que era nós mantermos os serviços mínimos, entre aspas, comuniquei-lhe essa decisão, que ia ser depois materializada, e mal recebi este despacho, reencaminhei-o imediatamente. O problema é que, não sei se ela ouviu, porque o despacho chegou-me às 9:15 da noite, eu só ouvi às 10:15, reencaminhei àquela hora, e a reunião era no dia seguinte de manhã, portanto admito que ela não durma com o e-mail aberto e, portanto, que não tenha. Entretanto, eu já lhe mandei um e-mail a pedir, ela não me disse nada, a pedir se ela me podia transmitir alguma informação sobre essa reunião do Conselho de Administração e não, até agora não estou sempre a olhar para o meu e-mail a ver se me recebo alguma coisa, mas até agora não recebi resposta dela. Portanto, o assunto foi discutido outra vez na quarta-feira. E esse também é um dos motivos, porque eu acho que nos mandaram este despacho à pressa na terça-feira à noite, que era para depois, na quarta-feira, na reunião plenária, o secretário-geral já ter este facto consumado. Isto sou eu a extrapolar, mas é uma possibilidade, porque ele faz parte do Conselho de Administração e, portanto, o Conselho de Administração dá-lhe as orientações a ele e é ele que depois executa as deliberações do Conselho de Administração. Portanto, é este pé, não sei o que é que ficou decidido, eu não sei se nós podemos sempre ter acesso às atas das reuniões do Conselho de Administração. Neste momento, a última provavelmente não está feita, não é? Portanto, não há hipótese de saber, mas poderemos ter. Fiz uma pesquisa rápida no site da AR, num encontro lá, encontro atas, mas é das reuniões plenárias e não sei o quê, do Conselho de Administração, não encontro. Mas acesso a elas podemos ter sempre.
Pronto, eu pedi só a palavra para tentar também dar aqui alguns comentários, sem entrar em grandes detalhes técnico-jurídicos, mas tentar dar aqui algum enquadramento e sobretudo, dar-vos algumas pistas de debate quanto ao plano de ação. Eu tive a ocasião de falar ontem com a Presidente que me ligou e que esteve a fazer este enquadramento e, portanto, não tinha tido acesso ao despacho e depois à noite estive a ler com mais algum detalhe e acho que há aqui três planos que devem ser analisados e podemos olhar para isto de três formas: num plano material e substantivo, num plano formal e num plano institucional. Num plano substantivo, a questão que está aqui subjacente é, desde logo, entre outros aspectos, mas a questão central tem a ver com a qualificação jurídica e a interpretação que é feita do termo pagamento das senhas de presença pelas reuniões. O secretário-geral faz uma interpretação mais restritiva, que é reuniões, entenda-se, plenárias, reuniões dos membros, e acho que, fazendo, permitam-me aqui um pouco de advogado do diabo, é uma posição que pode ser defensável. Há alguns argumentos que podem ser utilizados para defender esta posição, que está num extremo. No extremo oposto, temos a interpretação diametralmente distinta, que é: a reunião é tudo. Pronto. Eu acho, salvo melhor opinião, que a boa interpretação está algures no meio. Não serão apenas as reuniões plenárias, estas reuniões, não serão todas as reuniões, porque com base nisso, então, telefonavam-se uns aos outros todos os dias e vá de reuniões, mas aponto muito na interpretação que é feita pela Presidente, de que reuniões de comissão coordenadora, reunião de subcomissões, podem estar abrangidas por esta norma. E, portanto, é uma interpretação mitigada, nem tão restritiva quanto aquela que é feita pelo Secretário-Geral, nem tão abrangente ao ponto de se considerar que reunião é tudo. Não. Agora, do ponto de vista formal, e sem entrar, como disse, em grandes considerações técnico-jurídicas, daquilo que li ontem à noite e tive a ocasião de transmitir à Presidente, acho que há aqui uma série de vícios que podem ser invocados e que, em minha opinião, e isso seguramente já ouviram dizer quando há dois juristas, há pelo menos três opiniões, mas em minha opinião, eu acho que há aqui alguns vícios que tornam este ato atacável. E eu até vou mais longe, eu acho que este ato é nulo, não produz efeitos. Já produziu na prática, mas enfim. Acho que há aqui vícios que tornam o ato pelo menos anulável, mas sobretudo nulo, e que podem e devem ser utilizados por vós, não a título institucional, mas a título individual. E com esta passagem entro na terceira abordagem ou na terceira visão deste problema, que tem a ver com o aspecto institucional, que é, e um pouco na sequência daquilo que disse a Presidente, eu obviamente estou aqui há pouquíssimo tempo e portanto nem sequer tenho essa capacidade de perceber se há aqui alguma predisposição contra o Conselho ou contra a Presidente ou contra os membros. Acho sobretudo que o Secretário-Geral e a Assembleia nos vê, por força do nosso estatuto, que é inexistente, são três artigos na lei, nos vê como um mero departamento da Assembleia da República. E ainda na última reunião plenária, quando se discutia esta questão, e todos vós sabem que para se comprar uma caneta é preciso pedir autorização, porque não temos autonomia administrativa, não temos autonomia financeira, não temos nada. E, portanto, eu acho que a Assembleia, os serviços da Assembleia, se agarram à letra da lei para dizer, ok, nós temos que assegurar as despesas de funcionamento deste Conselho e, portanto, eles estão sujeitos às nossas regras. Se, do ponto de vista formal, isso não me choca, acho, obviamente, que devia haver aqui algum tipo de consagração de uma exceção, como foi feito anteriormente, para a especificidade deste Conselho. Agora, e era aqui que queria chegar, acho que há matéria jurídica para se atacar este despacho. Acho que, do ponto de vista institucional, o CNPMA não pode fazer nada porque não tem existência formal. O CNPMA não pode propor ações em tribunal, por exemplo. Tem que ser os membros individualmente. E, portanto, quem se sente lesado, nomeadamente e desde logo a Presidente, acho que tem que o fazer. Agora, também devem ponderar, porque abrirmos esta guerra, e é uma batalha, primeiro uma impugnação graciosa, reclamação para o Secretário-Geral, recurso hierárquico para o Presidente da Assembleia da República. É este o procedimento. E, muito provavelmente, digo já que em 99,9% dos casos é tudo indeferido, porque mantêm a mesma orientação, e, portanto, o único recurso que há é a via judicial. Agora, isto é abrir uma batalha judicial contra a Assembleia da República, não é? Pronto. Eu acho que isto se resolve, e a única via de se resolver esta situação é, como já todos sabemos, com um novo estatuto, um novo enquadramento jurídico ou legal do Conselho. Até lá, os mecanismos de reação, e perdoem-me, há pouco foi abordado aqui, não é com cartas, não é com protestos, não é com ficar em ata que nos insurgimos. Isso é tudo muito bonito, mas desculpem-me, o efeito prático é zero. Se querem ter algum efeito, é reclamar, é recorrer hierarquicamente para o Presidente da Assembleia e é impugnar judicialmente. Mas isto tem um preço, não é? Que é abrir uma... É seguir uma via belicista. E, portanto, muito embora eu acho que existem aqui vícios que podem ser invocados, nomeadamente a questão que a Presidente também referiu há pouco do despacho do Presidente da Assembleia e deste novo despacho do Secretário-Geral que vem contradizer um despacho de um órgão hierarquicamente superior. Acho que há aqui muita matéria que se pode discutir, mas têm que estar cientes dos riscos.
Eu queria sugerir só um pequeno comentário. Isto, de facto, não vale a pena estarmos a interpretar, porque não temos factos agora. São demasiadas coincidências. Isto acontece desde que a Carla assumiu a presidência. Antes o secretário é o mesmo. Bem, mas não importa. É o que é, já temos falado sobre isso. Agora, de facto, a intervenção do Pedro, eu de certa forma sinto-me envergonhado perante os dois novos membros, que é o Pedro. É verdade. Não, o Pedro, ele, porque é assim, e aliás, e até é ridículo, porque recorda-se também, foi eu que sugeri, nós tínhamos tanto que fazer, porque é que vamos perder tempo lá ao almoço, vamos comer aqui qualquer coisa. Dá a ideia que foi um artificialismo que nós estávamos a fazer de conta que trabalhávamos muito. Na realidade, há uma carga menor, por exemplo, a Ordem de Trabalhos hoje, se não fosse esta, desculpem, esta porcaria, nós se calhar já tínhamos acabado a reunião. Portanto, eu quase que me sinto envergonhado. Parece que vimos aqui fazer de conta que trabalhamos. Portanto, isto é ridículo. É profundamente ridículo. Agora, em termos muito práticos, é assim. Eu não vou fazer nada em termos judiciais. A minha mulher é até advogada, mas ela tem mais que fazer. E se eu fosse ter um advogado, ficava muito mais caro e até parece estar preocupado com a porcaria do dinheiro que recebo quando venho. Desculpem a expressão, mas não há paciência. Não há paciência para isto. Portanto, o que eu sugiro é que, Carlos, é ver o que é preciso fazer, não sei o quê. Agora, a IATA, eu sei que isto não dá nada, mas pelo menos constata a nossa indignação de estar aqui à hora e meia ou duas horas a analisar este tipo de situações que dificultam o nosso trabalho, que podia permitir que esta reunião, em vez de acabar às 4:30 ou 5 minutos de aula, acabasse às 3 e apanhasse menos trânsito no deserto, isto é, no regresso. Portanto, isto não tem sentido nenhum estarmos a falar sobre isto. E, de facto, é verdade que eu sinto-me quase que embrogonhado, porque nós, não fosse o que está no site deste trabalho todo destes 12 anos, parece que andámos aqui, porque vimos aqui à capital quem vem e quem está também vem aqui a fazer de conta que faz. Portanto, o que eu sugiro é andarmos para a frente, é ver aquilo que na realidade é possível fazer por ser correto, que tenha alguma probabilidade de resolver isto. Mas, agora, há uma coisa que é clara, Carlos. Aquilo que eu disse em relação à Helena, em relação a ti. Por um lado, porque a não ser a diferença de custos e etc., a questão é a mesma, por solidariedade e por um ato elementar de não só de solidariedade, mas também de idoneidade moral, intelectual, etc. Quer dizer, eu sentir-me envergonhado, se tu apresentasse a demissão, eu ficasse aqui. Até parece que isto é de uma enorme importância em termos curriculares ou de interesse pessoal. Se por este motivo alguém apresentar a demissão, eu vou a seguir. É que isto é dito sob a palavra de honra. Porque os motivos, sendo algo distintos, não deixam de ser no essencial os mesmos. E, portanto, ou seja, vamos para a frente, vamos tratar de coisas. Isto é importante. Mas agora o que fazer, não sei. Quer dizer, é parte jurídica, quer lá saber.
Porque gostava de falar.
Em termos práticos, eu diria que, enfim, estou a ficar clarificado nas várias vertentes do assunto. Como é evidente, eu não me sinto nada revoltado do ponto de vista financeiro, nem prejudicado, só me sinto insultado e isso não é coisa que se derrima no tribunal, e portanto são sensações de outras áreas, portanto está posto de lado os tribunais, ou seja, o que for. O resto a Carla poderá decidir melhor se, que tipo de recurso e para que, para marcar uma posição, porque isto não vai também levar a mais lado nenhum.
Estou um bocadinho farto destas discussões do secretário sobre o secretário-geral. Mas a questão é, quando nós fomos impedidos de vir à sexta-feira, de reunir aqui na Assembleia, etc., também já aconteceu isso, as coisas foram resolvidas com uma carta...
Um beijamão.
Não, não foi só com um beijamão, foi com um beijamão. E houve uma altura em que até se escreveu uma carta em que se dizia que nós nem sequer ocupávamos o restaurante, que isto, e que não havia cruzamento com as pessoas, não havia nenhuma interferência no... E foi uma carta que foi escrita de uma forma, acho eu, feliz, e que produziu algum efeito. E, portanto, se o homem gosta muito de beijamão, e se a gente quer resolver o problema, e não havendo nenhuma via que não seja diplomática para resolver este assunto, eu... nesta fase.
Parece que é Jerabão.
Exato.
Vejo lá tu, Sérgio, vejo lá tu. Eu posso dizer.
Eu sugeria escrever uma carta, eu sugeria escrever mesmo uma carta ao secretário-geral.
É assim.
Nós,
cartas ao secretário-geral, estamos fartos de fazer.
Não, mas é que é diferente. Nós, as cartas que nós temos escrito até agora...
Nós neste momento, não é apenas. Não é uma deliberação. É uma deliberação do secretário-geral. Não se responde com uma carta. Percebe? O que é que eu vou responder na carta? Vou dizer, olha, pense lá duas vezes, por favor. Não há forma de responder a uma decisão, a um despacho. É um despacho.
Mas não foi também com um despacho que nós fomos impedidos de vir para cá?
É completamente diferente.
Foi um despacho ou não foi? Responda.
Não, foi o isso é o procedimento habitual das requisições das salas.
Eu
é diferente.
Tinha havido um despacho qualquer que ele a seguir revogou.
Ele
de alguma
decidiu,
forma.
Ele disse-me que não. Foi ele próprio que me telefonou. Nessa vez foi ele próprio que me telefonou. A dizer, a justificar a decisão dele, ele ainda teve esse cuidado e eu expus-lhe a situação. Houve aí esse procedimento, não tem paralelo com este. É outra circunstância completamente diferente. E nessa altura ainda estávamos nessa fase, eu acabei de entrar, fui, hoje já não faria isso, fui tentar obter uma autorização especial e ele deu-nos essa autorização especial a título muito excepcional. Não tem paralelo nenhum com o que estamos perante, com o que estamos patente agora. Não temos. Eu não decido nada. Somos nós que decidimos, eu não decido fazer nada. Eu não decido fazer nada.
Não importa que passem à frente, mas... É assim, eu não me revejo no que disse o Alberto em relação a sentirem qualquer tipo de vergonha relativamente aos novos elementos. Eu, quando muito, o que sinto é vergonha das atitudes do secretário-geral e das atitudes, não atitudes, do par. Eu não sinto vergonha de nós passarmos muito tempo aqui a discutir. Então, se isto nos afeta, não temos que discutir. É evidente. Portanto, não vamos dizer que temos vergonha de estar a fazer os novos membros passar. Se calhar até ficam com a sensação de que nós não fazemos nada. Quer dizer, não me revejo de todo nesse tipo de posição. Acho que isto...
Parece que isto, nestes 12 anos...
Mas não parece, mas porquê é que parece? Eu não sei porquê é que parece. Isso não, a mim não me parece nada isso. Acho que isto...
foi dito como é que são feitas as respostas. Isto não é para pôr nos ombros da Carla, porque isto aqui é uma coisa que tem a ver com... Nós devemos nos sentir, em termos institucionais, a revolta que eu sinto não tem a ver com o meu nome, tem a ver com esta estrutura de que eu faço parte, e, portanto, nesse sentido, devemos estar todos, se acharmos que sim, no mesmo, em consonância, não é? Portanto, isto não é uma coisa para ser decidido por alguém, nós assinamos por baixo. Eu acho que, em relação a esta guerrilhazinha que está a acontecer, eu acho que nós não podemos deixar de fazer a reclamação graciosa para o Secretário-Geral, recorrer hierarquicamente ao PAD e informar a Comissão de Saúde, uma vez que não se vai fazer nenhuma reclamação à Comissão de Saúde, mas informar de que fizemos uma reclamação graciosa ao Secretário-Geral e que recorremos hierarquicamente para o PAR. Se calhar não é preciso estar a mandar para os grupos parlamentares, que isso parecia um bocadinho esquisito, porque é que vemos, nós não respondemos aos grupos parlamentares. Mas à Comissão de Saúde ou a outra comissão qualquer, que às vezes nós somos chamados como a de investigação, devemos dizer. E pronto, e ficamos por aqui e deixamos de queixinhas nas atas e não sei o quê, que não servem para nada. Agora, temos que fazer alguma coisa. E é melhor do que, pronto, vamos fazer como se nada não acontecesse, ok, vamos então resolver quem é que este pedido de PGT... é aprovado, quer dizer, como se daqui a pouco dizem, vocês têm que, sempre que vierem aqui sentar-se, têm que pagar 50€ para ocupar esse lugar, quer dizer, daqui a pouco deixa de ser nulo, passa a ser negativo, e nós continuamos, pronto, também, 50€, até não preciso de 50€, vou pagar, quer dizer, onde é que isto vai parar, não é? Portanto, não é pela questão monetária, é pelo tipo de atitude que nos está a bloquear o trabalho. É isto, e é só isto, não vejo mais nada. Portanto, acho que temos que, se for preciso não fazermos mais nada nesta reunião para isto ficar tudo feito, eu acho que é preferível. É preferível do que depois estarmos sempre com esta sensação. É a minha opinião.
Bom, eu concordo com o Carlos. Não sou eu que vou decidir nada. Aliás, se for eu a decidir alguma coisa, eu estou como o Carlos Calhar Jorge, eu estou com imensa, imensa vontade de me demitir. Já não é de hoje e então agora nem imaginam. Estou com imensa vontade de me demitir, mesmo. E, portanto, porque também já o meu limite já foi ultrapassado há muito tempo, conforme eu já vos transmiti. Já ultrapassei esse limite. Na última reunião decidimos que pronto, não sei o quê, a Carla vai mais uma vez fazer não sei o quê e não sei o que mais, e eu não tive sequer... estabilidade emocional para me debruçar outra vez sobre esse assunto. E, portanto, depois disto, a minha vontade é essa. Não redigi a carta, porque isso eu... Cartas dessas eu faço profissionalmente, portanto, tenho minutas. E, portanto, nem preciso de a redigir. E, portanto, a minha vontade é essa. Portanto, ou decidimos aqui todos, e estou como o Carlos diz, francamente, tiro umas palavras da boca, não me importo não fazer mais nada na reunião de hoje, não é pronto, este assunto é muito chato e tal, passemos ao seguinte, e eu vou-me embora e penso, mas então afinal, em que é que ficamos? Tem sido isto constantemente. Afinal, em que é que ficamos? E, portanto, não me importo, agora temos que decidir se efetivamente qual é o procedimento a seguir. Ou nos demitimos todos, ou demito o meu, ou demite-se quem quiser, ou reagimos e reagimos como deve ser, não há cá cartinhas que a Carla vai elaborar, ou se é para seguir em frente como se nada fosse, eu não.
Podemos dizer uma coisa, que é, como conselho vosso termos conteúdo, até de um manuscrito, escrevemos na plena excelentíssimo senhor, não sei quem sugerida, perante o conhecimento disto, tal, e assinamos, olha, vem uma coisa.
Alberto, assim, isso não é, assinar. Isso não é. Isto é uma peça jurídica que tem que ser feita, elaborada, fundamentada. Não somos nós aqui, ainda que com o contributo do Pedro e o meu, não somos nós aqui que a vamos elaborar. Isto é uma peça jurídica que tem que ser elaborada. Pronto.
Então, jurídica.
Eu peço desculpa porque visto de fora, ou seja, isto é uma questão que me afeta pouco, porque estou aqui há muito pouco tempo em termos pessoais, mas visto de fora isto é uma questão de senhas de presença e de ajudas de custo, logo é uma questão que é estritamente jurídica, normas que regulam isto, há normas que são relativamente claras, que ou estão a ser cumpridas ou não estão a ser cumpridas. A minha sugestão, e mais uma vez é uma sugestão de quem chegou há pouco tempo, é que o Dr. Pedro fizesse uma análise das normas que, que se nos aplicam, das normas que não estão a ser cumpridas, para depois se verificar se há motivos para reclamar. Se não há motivos para reclamar, porque me parece, isto também mais uma vez visto de fora, que é um bocadinho ridículo um conselho com a autoridade que tem o nosso conselho apresentar demissão com base em ajudas de custo e sem esta presença. Dá uma imagem péssima posterior. Quando são questões que, para quem de nós trabalha no Estado, em faculdades, em, sabe que isto é muito regulado, muito, tem normas muito claras, e entrega-se o cartão de embarque no avião e preenche-se o boletim itinerário. Isto é amassador de morrer, mas é igual para todos os serviços do Estado. Por isso isto dá um aspecto um bocadinho estranho da nossa atividade aqui, porque estamos a reclamar, ou por isso, ou as regras estão a ser cumpridas ou não estão a ser cumpridas. Estão a ser cumpridas, nada de novo, são aborrecidas, são assim mesmo. Se não estão a ser cumpridas, estamos a ser objeto de um tratamento de desfavor relativamente às, às outras situações semelhantes, e nesse caso então fazemos uma exposição e perguntamos o porquê. Agora, impular isto parece-me que dá uma imagem muito má do Conselho. Mas isto é, mais uma vez, é a visão de quem está aqui há pouco tempo e que provavelmente não tem a saturação inerente a uma reiterada repetição de situações desta natureza.
Já que fui eu que comecei com essa potencial hipótese, eu percebo, e é sempre bom ter quem vê a perspectiva de fora. Como muito bem resumiu, isto parece que são os foi o tirarem-nos a cenoura dos meia dúzia de euros, mas não é nada disso. É que nós não somos uma estrutura do funcionalismo público. Nós não é isso que é o nosso grande problema, e é isso que nunca foi assumido, mas foi aceite até há meia dúzia de meses, que era uma estrutura evidentemente meio flanante, mal definida, mas que tinha como funções coisas tão fora do que é o standard, que tinha estas exceções burocrático-práticas, que eram uma forma mínima de reconhecimento enquanto não tiveram um estatuto à parte. E é o não reconhecimento dessa não lhe chamemos estatuto, mas dessa circunstância, o não reconhecimento de que tem funcionado sempre bem e não está a fugir a nenhuma regra, porque os orçamentos estão todos aprovados, nunca gastamos o dinheiro todo, etc., que me choca a contínua criação de leituras minimalistas ou restritivas que passaram a existir e para as quais, e já foi invocada aqui a palavra guerra, eu estou-me nas tintas. Eu não quero estar envolvido numa guerra de nenhum tipo, porque eu sou um pacifista por natureza. Portanto, quando não quero, vou-me embora. É isso que está em causa, embora eu perceba a sua ideia, sobretudo traduzindo isto, que é uma atitude individual para uma atitude de uma entidade reguladora. E, portanto, não me custa rever essa minha posição, porque não quero ser a primeira peça de um dominó que depois culmina, de facto, com a ideia de que não lhe pagavam os 60 euros da presença. E, portanto, isso é uma coisa que eu terei em conta e tenho que repensar. Mas, na prática, não podemos deixar de dizer alguma coisa, e o alguma coisa ser só o Dr. Pedro Paulino a fazer mais um estudo para depois nós, a 20 de setembro, na próxima reunião, vermos mais umas coisas para depois ver se fazemos mais algumas coisas. Quer dizer,
15 dias úteis.
Então, e como é que isso pode concretizar para ficar definido esse ponto e passarmos ao resto, tendo em conta que, de facto, a demissão global do Conselho por uma situação destas pode ser interpretada à luz desta perspectiva.
E não é só isso, reparem, qual é, desculpem, o constrangimento de uma demissão é assim, nós temos a percepção daquilo que foi feito durante estes anos todos de útil, temos a percepção que o Conselho a funcionar, ou que o fazimento do Conselho é muito importante para quem está envolvido em todo o processo da procriação medicamente assistida, sejam os centros, sejam sobretudo os doentes. Temos também a expectativa de que estas coisas se venham a resolver, até com mudança de estatuto, porque há uma coisa que também para mim tem como certo. Se esta situação se mantiver, se estas constantes, ou seja, constantes problemas, questões, se mantiverem, se eu tivesse a perspectiva que nos próximos 5 anos, mandato do Conselho, isto era algo de recorrente, meus queridos amigos, quer dizer, era o que faltava, já basta aturar o que é inevitável, não é? Agora, a expectativa é que isto se venha a resolver, é a noção da necessidade que os centros têm de que exista um Conselho, portanto, nós temos quase com a obrigação de, porventura, não precipitarmos as nossas decisões. Agora, como é que conciliar tudo isto? Quer dizer, entre a vontade e, se calhar, a obrigação de reagir? Eu confesso, não sei, quer dizer, é necessário ver o componente jurídico. Agora, eu vou contactar um advogado para... Quer dizer, eu não faço isso, quer dizer, não tenho, nem vida tenho mais que fazer do que estar a analisar e então, se fosse a pagar, não seria o caso... iria pagar muito mais do que aquilo que recebo em 5 anos de... E lá está. E também a imagem pública ficaria também posta em causa. Quer dizer, há aqui uma questão de senhas e, portanto, até... Quer dizer, por amor de Deus, portanto, como é que conciliar isto tudo? Não é? Quer dizer, não é fácil. Quem é que tem uma sugestão de síntese perante tudo isto? Não sei. O que fazer entre assumir uma atitude digna, que é reagir, mas que esta reação não seja pervertida no sentido de parecer que estamos preocupados com os tostões que nos vão retirar e que não estamos preocupados com a nossa dignidade que está a ser. Olha, não sei, eu estou aqui muito, muito baralhado.
Eu também tenho estado aqui a ouvir e vou tendo sentimentos muito ambivalentes relativamente a isto tudo. Primeiro, acho que tomar decisões sobre atitudes que me parecem assim maldosas tenho muita dificuldade, porque lido muito mal com a maldade alheia. Mas acho muitas coisas. Primeiro, que realmente a sensação do Pedro é muita sensação de nós todos. E se eu aqui há uns meses atrás achava que as reuniões se baseavam a discutir a maternidade substituição ou a estação de substituição, que já me irritava um bocadinho, isto piorou dramaticamente, não é? Porque a estação de substituição ainda era PMA. Agora, senhor secretário-geral, não é nada disso. Mas não tenho a menor dúvida que argumentar contra isto, como disse o Pedro Paulino, a dizer que argumentar judicialmente contra isto não leva a lado nenhum, que é abrir guerras. Guerras que não vão levar a lado nenhum, nós sabemos que nesta casa nada vence. Portanto, eu acho que nós devemos fazer qualquer coisa que nos fizesse sentir produtivos e a nossa saída para tudo isto é mudarmos o estatuto. Portanto, o que eu faria era ficar calmo, não reagir, fazer para a próxima reunião de conselho, pedir autorização prévia e cumprir com isto e esperar que na próxima legislatura, se as coisas mudassem, unirmos os esforços e que as próximas reuniões fossem viradas intensamente para criar o novo estatuto e que só discutíssemos a criação do novo estatuto e que essa fosse a nossa grande meta. Passávamos da estação de substituição para a discussão do senhor Presidente e que agora discutíssemos estatuto. Se fôssemos autónomos, não andávamos a discutir isto. E sentíamos que estávamos a fazer alguma coisa produtiva, porque discutir, fazer o tal recurso judicial, vamos perder. Estamos saindo aqui com a sensação que fizemos...
Discordo frontalmente o que está a dizer, mas eu vou-vos pedir para ir à casa de banho, que eu bebi 2 garrafas de água e... Desculpem lá, mas isso sobrepõe-se a todas as discussões. Mas pode...
Isto ficou gravado...
A versão judicial está fora de questão. Aqui o problema é...
é o oposto de contencioso, ou seja...
Então, o que é, ó hematologista, o que é uma reclamação graciosa?
Eu ainda pensei que... É com graça, com alguma graça. Posso? Pronto.
Olha, à volta do Porto, está gravado. Outro dia ouvi uma coisa que agora está aqui. Vocês percebem o fino do meu alho? Percebem a origem da expressão? Sabem o que é? É muito engraçado.
Eu aprendi.
E depois também, e outra coisa em que a parte não tem a ver com isto, mas tem a ver com a parte final de uma palavra que também tem uma origem muito latina. E portanto, e até pode ter um alho. Por isso, olha, eu quero que rima a roda do Porto, vou fazer dois confetemos de coisas importantes.
Bem, então, acabou a reunião. Não,
não, não, não, não, não, não, não, não, não,
não, não, não, não,
não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Pode dar, sim. A diferença é que quando o professor estava a dizer da via graciosa que entende-se via administrativa, há duas vias, via contenciosa, que é junto dos tribunais, e via graciosa, que é administrativa, junto do próprio órgão. Que eu saiba, que eu tenha conhecimento, o CNPMA nunca apresentou nenhuma reclamação, nenhum recurso. Escrever-se uma carta pode ser mais ou menos útil, é a tal via diplomática, mas que não é inserida num procedimento administrativo. A reclamação é uma peça, como a Presidente disse, uma peça jurídica, com fundamentos jurídicos, com análise jurídica, com conclusões, com um pedido. O que se está a dizer na reclamação é: o Sr. Secretário-Geral enganou-se no seu despacho nisto e nisto e nisto, a conclusão jurídica é esta e, portanto, estamos a pedir-lhe isto. E, portanto, isto é uma peça jurídica. Uma carta não é uma peça jurídica.
Nós centramos nisso. Isso, se calhar, é importante fazer. Mas é importante passarmos a andar para seguir, porque na próxima reunião ele vai dizer que nos vai tirar o
almoço. Não,
mas isto tem prazo. Depois da próxima reunião, vai dizer que não nos deixa reunido aqui na Assembleia.
Pronto, fazemos
segunda. Isto vai... E vamos passar as reuniões disto.
E
as reuniões do Conselho vai ser isto, porque a próxima etapa é não termos almoço. E na etapa seguinte é não termos estado para a reunião.
Isso é mais provável se nós não fizermos agora uma reclamação.
Claro, mas isto não pode ser o centro das nossas reuniões.
Sim, não é... Não é,
pode
é...
ser, mas agora tem que ser.
Mas,
pode ser, mas...
Eu também não acho. Não, é isso. Também não acho que seja este o centro das nossas reuniões.
Eu acho que precisamente para deixar de ser o centro das reuniões, a decisão tem que ser: faz-se uma qualquer, a versão do gracioso, ou lá como é que isso se chama, é uma faz-se, ou não, e temos que decidir, uma reclamação perante este despacho. E depois, como é que se faz se a ideia for fazer a dita reclamação? E a partir daí já se sabe que o nosso projeto, ou o projeto do Conselho, é ter na próxima legislatura um estatuto que seja aprovado pela Assembleia da República e que nos dê outras características, para lá do que isso queira dizer, de pesado também do ponto de vista administrativo, financeiro, etc.
Eu queria só acrescentar que, enfim, acho que eu há pouco disse a via judicial parece-me claramente não faz sentido. Do ponto de vista administrativo, temos prazos para propor esta reclamação, é uma peça jurídica, temos 15 dias para apresentar esta reclamação. mas gostaria apenas de dizer que eu acho que o fim último e o objetivo último, o nosso objetivo, deve ser, e eu quase desde o primeiro dia que tenho dito isto à Presidente e depois também com a Ana Rita, tem que ser batermos por uma lei específica, um enquadramento jurídico distinto daquele que existe hoje para o CNPMA.
Isso é a última frase da PSD.
Isso é o fim último. Mas temo que avançarmos com reclamações e recursos hierárquicos possa criar aqui algum tipo de anticorpos.
Olhem, então o vice-presidente vai assumir, porque eu nessas circunstâncias demito-me de presidente. Não, Sérgio, não há, não, eu já disse, parece que não perceberam o que está em cima da mesa. Eu não vou ao Benjamão àquele senhor, já fui, já me humilhei quase, não vou. Vai o Sérgio, na qualidade de vice-presidente, fazer esse Benjamão então. Pronto. E eu, em termos pessoais, vou reclamar do despacho do senhor secretário-geral que me afeta pessoalmente. Em termos pessoais, eu vou reclamar. Não sei se é o recurso, vou ter que estudar, em termos pessoais eu vou reclamar. Não me importo se no exterior aí são os 60, não me importo, não me interessa. Interessa-me que isto é uma decisão que me afeta diretamente e não é o reembolso, é a decisão do secretário-geral, porque o reembolso não é uma decisão dele, foi dos serviços, é o do secretário-geral. Eu aí vou, eu pessoalmente, se é assim, eu pessoalmente reclamo deste despacho. E do beijamão e desse método e não sei o quê, eu isso não faço.
Não, eu só estou a dizer isto com uma nova que dá a cópia.
Deixa-me só outra vez fazer aqui um ponto. É assim, é evidente que estas coisas de dizer que não temos direito, que não podemos pedir o toner e que não podemos pedir a garrafa de água e não sei o quê, já teve o seu efeito. Porque foram as várias gotas de água que encheram o copo, que agora esta gotinha de água fez uma reação do Carlos, por exemplo, uma reação da Carla, a minha reação, e de mais um ou outro aqui do Conselho, não é? Repara, essa gotinha que parecia que não tem interesse nenhum, porque epá, não tem toner, isso eu até trago um toner de casa. Mas o problema não é esse. É que isso vai-nos criando falta de resiliência para as coisas que vêm a seguir e que provavelmente são muito mais importantes, nomeadamente o bloqueio do nosso trabalho, porque essa é que é a consequência. A consequência disto tudo foi o bloqueio do trabalho do Conselho. É por isso que eu acho que isto é dirigido ao Conselho. Eles até se calhar nem sabem as pessoas que cá estão. Não é? Portanto, não tenho. É o Conselho e o trabalho do Conselho. Portanto, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que já foi efetivo em que me começa a parecer que estamos a começar a fragmentar. Deixamos de ter uma posição única, como temos quando foi a questão do acórdão, etc., em que havia uma posição única, cada um contribuía. Agora cada um começa, eu faço assim, eu demito-me, eu vou ao beijamão. Pronto, portanto, reparem como estas pequenas coisas de falta de toner já conseguiram o seu efeito. E, portanto, na minha opinião, a única coisa que é preciso, porque eu também estou, reparem, eu não estou ansioso por agora passar as reuniões do próximo mandato sempre a fazer reclamações graciosas. Eu estou ansioso, parece o quê? Não, eu estou ansioso por resolver isto para depois poder ter tempo para, nem as reuniões seguintes, então dedicar-me ao que é mais interessante. É um bocadinho diferente. Enquanto que se nós passarmos à frente disto como se nada fosse, isto vai acumulando e cada vez estamos em mais mal-estar e daqui a pouco começamos a não conseguir chegar a consensos, etc., que é o que está neste momento já a acontecer. Portanto, eu acho que isto só tem a possibilidade de fazer estas reclamações. Eu, como disse, acho que não é necessário grupos parlamentares, é a quem nós costumamos ter que prestar contas, não é? Já houve contactos relativamente ao secretário-geral e ao PAR, portanto temos que fazer a tal reclamação e recorrer hierarquicamente e informar as comissões às quais nós somos chamados. É a Comissão de Saúde e parece-me que existe uma outra comissão. E pronto, e depois disto... Não é mandar uma carta, é mandar as peças jurídicas, que eu não sei, eu sei como é que se chama a reclamação graciosa, porque esta é o mesmo nome que se faz quando nas finanças deviam ter descontado 20 mil euros e enganaram-se e puseram 2 euros, e tu se queres que aquilo se conte, vais lá, não fazes uma carta ao tipo das finanças que lá está, tens de fazer uma reclamação graciosa, porque senão eles não te consideram esse dinheiro, não é? E assustam, dizem, olha, mas atenção, se fizer uma reclamação graciosa, depois a gente vai ver as contas todas, e se você pôs aí umas coisas para tentar desincentivar, porque ninguém, estes serviços administrativos não gostam de receber reclamações graciosas, mas pronto. Agora, a outra, eu não sei como é que se chama, escrevi... É o recurso hierárquico, pronto. E, portanto, acho que deve ser feito isto.
Mas isso tem que ser feito por um advogado, não é?
Epá, eu só consigo chegar até aqui. Agora...
Naturalmente de escrever a reclamação. Agora, temos que ter presente que isto foi um despacho que foi notificado na pessoa da Presidente. Eu considero que, e uma vez mais sem entrar em detalhes técnico-jurídicos, que este é um ato que vos afeta a todos enquanto membros do Conselho, mas que vos afeta individualmente. A principal visada é a Presidente e, portanto, a reclamação teria de ser, em primeiro lugar, em nome da Presidente. Nesta fase não é preciso a subscrição por advogado, só é nos tribunais. Agora, obviamente, estou disponível para escrever o que entenderem, para redigir tudo.
Sim, mas depois tem que ser assinado, sim, mas... por cada um.
secretário-geral tem uma obrigação de resposta.
E essa resposta é que é...
Recorrível para... É no fundo, imaginem, é como se fosse no, nos tribunais. Temos a primeira instância e da sentença do tribunal de primeira instância recorre-se para o tribunal da relação. Aqui é semelhante, ou seja, reclamamos para o secretário-geral e dessa decisão cabe recurso para o presidente. Portanto, é este...
Só por informar que foi feita uma reclamação
graciosa? Não. Tecnicamente não.
Não chega ao filtro porque chega ao.
Não se. Não. É um ato jurídico que é muito. Está definido na lei e é muito específico. Ou seja, há aqui um conjunto de razões de facto e de direito. Que, em minha opinião, impõem uma conclusão diversa daquela que o senhor concluiu. E, portanto, por isto e por isto e por isto, altera a sua decisão. É tão simples quanto isto. Mas isto é o passo seguinte.
Exatamente, é uma instituição superior àquela que tomou uma decisão.
Sim. Exatamente. Mas isso é o passo seguinte.
Sim, mas... Eu não quero acreditar que esta decisão foi tomada apenas isoladamente pelo secretário-geral. Eu penso que deve ter sido qualquer coisa que foi discutido no Conselho de Administração, etc. E, portanto, nesse sentido, como estão todos representados os vários partidos, eu penso que tem alguma justificação que, de alguma forma, sejam informados desta reclamação graciosa, esses vários partidos, para tentar ajudar a clarificar uma coisa que nem nos passa pela cabeça, que não tenha sido discutido por todos e, portanto, se calhar podia ser informado por cima.
Eu salvo melhor a opinião ou não? Exato.
A última reunião foi há um mês atrás e o despacho foi agora. Isto foram coisas que surgiram depois. Isto não foi a reunião.
Isto
despachou sozinho. Pode ter lugar, eventualmente, depois a Conselho de Administração. Mas isto despachou sozinho.
E
não houve nenhuma reunião do Conselho de Administração, portanto.
E despacha com base, aparentemente, num para dos serviços.
Que soubemos informalmente.
Que soubemos informalmente, sim. Mas isso nós podemos pedir acesso à documentação. Agora, a tramitação normal do procedimento administrativo é esta. Há informações preliminares... relativamente a um determinado assunto e depois o órgão competente para a decisão, neste caso o secretário-geral, diz, concordo ou não concordo, faça-se assim ou faça-se assado. Portanto, tendo em conta as informações preliminares e oficiosas que temos, aquilo que se consegue mais ou menos depreender é que houve um pedido de parecer sobre a legitimidade e o enquadramento legal do pagamento destas senhas de presença, houve um parecer que foi produzido pelos serviços, que chegou ao secretário-geral e que despachou. Pronto.
Já estou a ficar muito sem saber para que lado me virar no meio disto, porque de facto voltamos à história das senhas, quando para mim o que está em causa é de facto um nível diferente e... E também tenho a noção de que nós temos que fazer alguma coisa, porque senão isto, quem cala consente isto e o outro, e o a seguir, como diz a Joana, e depois a seguir tira-se o coffee break, e depois tira-se a sala, e depois tira-se o... até se tomar uma decisão. É claro que se isto for devagarinho, pode ser que a gente ainda consiga ter o tal estatuto antes de ter que tomar a decisão última, mas eu acho que não podemos deixar de fazer alguma coisa. Carla.
Carlos, eu, antes de mais...
A sua posição individual?
Sim, a minha posição individual, pronto, já transmiti, e obviamente que das duas uma, nós decidimos aqui fazer alguma coisa por unanimidade, ou se há divergências, aí eu tomo uma posição pessoal, individual. É isso que eu quero deixar aqui em cima da mesa. E, portanto, ou decidimos... E não estou a tentar, não estou a tentar forçar coisíssima nenhuma. Estou apenas a pôr as coisas muito claramente. Ou nós tomamos uma decisão unânime, que é por unanimidade que nós temos decidido tudo, ou se há aqui divergências sobre o procedimento a seguir, cada um toma as suas posições. Pronto. E a minha já vos disse qual era. Se é para tomar uma posição unânime, a minha sugestão, porque assim, ficar calado perante isto, para mim é inconcebível. É nós fazermos, de alguma forma, a tal reclamação para o próprio secretário-geral, invocando alguns dos argumentos jurídicos que já aqui foram falados, nomeadamente de que, e perguntando claramente qual é a intenção deste despacho, se é revogar o anterior, e se é, não pode, porque o despacho anterior foi emitido pelo Presidente da Assembleia da República, portanto, aduzindo aqui alguns argumentos que com certeza ele não considerou, e pedindo também a fundamentação para esta decisão. Ele tem que ter uma fundamentação, e a fundamentação será eventualmente os pareceres jurídicos que nós sabemos que ele pediu. Portanto, pedir a fundamentação e pedir a fundamentação e pedir que outra coisa, que haja uma notificação formal, porque neste momento a notificação veio para mim na qualidade de presidente, ou seja, eu represento o Conselho, não é, à partida, mas têm que notificar o CNPMA. Não é? Pronto, pedir uma notificação formal, aí podemos ganhar algum tempo, pedir a documentação ou então esquecer essa notificação formal, se entender se juridicamente isso não tiver viabilidade, mas pedir a fundamentação e reclamar para o secretário-geral do despacho e na reclamação aduzir os nossos argumentos e chamá-lo à razão, porque creio que ele não percebeu o contraditório disto. Se eventualmente ele decidir manter exatamente aquela que foi a decisão dele, aí teremos que, meus caros, lamento, mas voltar a discutir o assunto. Entretanto, esta reclamação para o secretário-geral suspende o prazo de recurso para o PAR?
Posso?
Isto são questões jurídicas que nós temos que verificar. Agora, responder a isso, eu não tenho dúvida,
posso,
que nós temos que responder.
Posso sugerir, então, quando eu há um bocadinho, há um pedaço, dizia a Carla, é neste sentido. Esta é uma questão de ordem jurídica. A minha proposta, a minha sugestão é, em continuidade com o que a Carla está a dizer, e considerando, penso eu que se pode considerar, que isto afetando o pleno dos conselheiros, que não é excessivo, que não é incorreto, pedir ao assessor, não é, que tem conhecimento de jurídico, para elaborar essa carta, essa dita reclamação graciosa ou o que for, cujo conteúdo seria igual para todos e assinado individualmente por todos. Isto é, nós que estamos no Porto, não tínhamos que ir por mail, nós passaríamos para uma carta e assinávamos e enviámos por carta para o secretário-geral. Isto é. Pois, quer dizer, mas o que eu acho é que, atendendo a que isto é algo que nos afeta, é algo que é inerente e que poderá ser feito, não é um favor, não é algo de especial favor que poderá ser feito pelo Dr. Pedro Paulino, de maneira a nós afirmarmos, de facto, ou fazermos aquilo que a Carla esteve a definir como metodologia. E pronto, entretanto, se verá. Não vale a pena estar a antecipar a resposta, porque, entretanto, são férias, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Mas é isto, para sairmos daqui, para assumirmos uma posição que, claramente, também no meu entendimento, é desejável que seja pelo todo, não é? Que tenha este caráter. Não sei se é melhor ou não, provavelmente é, mas não importa, porque estamos todos divididos e de facto, todos com a noção de que o caráter efetivo de tudo isto é uma interrogação, e se calhar é zero, mas é uma tomada de posição que deve ser tomada, que deve ser assumida claramente, e a metodologia poderá ser essa.
Do ponto de vista formal, tendo isto vindo só para a Presidente, é uma coisa a assinar individualmente para irem 9 papéis ou é uma... Eles mandaram-lhe um e-mail na véspera à noite porque disseram, ai, que amanhã recebe o recibo e não tem lá um tostão. Foi mesmo por isso.
Do ponto de vista formal, o Conselho não tem a legitimidade para reclamar ou para recorrer. Isto foi uma decisão dirigida à Presidente. Eu diria, e preciso de estudar mais aprofundadamente, porque só ontem é que, à noite é que estive a olhar para o conteúdo do despacho, não obstante o facto de ser dirigido à Presidente, uma eventual vitória em sede de reclamação ou de recurso hierárquico implicaria a destruição dos efeitos e, portanto, isso beneficiaria todos os membros do Conselho. E, portanto, isto para dizer o quê? Que uma peça subscrita em nome do CNPMA, não é possível. Uma peça subscrita por todos os membros, também não creio que seja a melhor opção. Eu inclinar-me-ia, numa primeira análise, de forma mais perfunctória, que ou seriam 3 reclamações, porque são...
Não é para todos.
Esqueça isso. Nós não estamos a falar das senhas, estamos a falar de tudo. Até as viagens. Estamos a falar de tudo. Esqueça, não é problema das senhas.
As viagens até é um ponto mais fraco.
Até porque os grupos de trabalho têm justificado mini reuniões, por coincidência, são destes 3, mas há os grupos de trabalho que podiam reunir no Porto, por exemplo. Isto é um problema de todos. Então,
E portanto, eu penso
fazer
que...
isso rapidamente?
Não, isso faço porque temos prazos.
Só para sintetizar, ser o mesmo, mas a cidade individualmente.
Não. Isso ainda é preciso ser visto.
Pronto, mas então dizem isso nós.
Não, isso pode ficar ligado aqui ou depois ser ratificado que a Presidente assina em nome dos 9 conselheiros.
Muito bem.
Sim.
Já que sim. Até porque isso facilita.
Sim.
Quer dizer, vir buscar, assinar a Lisboa, não vai, não posso aceitar.
Ai, também não vai ficar assinado,
tem que mandar os correios. Pois, mas é só um e depois até acaba até manda diretamente da todo, não é?
Sim.
Bom, fica já. Deliberar.
Sim, isso parece-me possível. Sim.
Já percebi que não se justifica informar logo as outras instâncias, porque são instâncias e a parte administrativa, tudo é muito complexo.
Será perda de tempo, até porque elas agora vão para bens.
E então proponho... isso não me interessa nada. Não me interessa os vão para bens. E acho, nesse caso, que tanto par como... É que nós já fizemos missivas para eles, não é? Fizemos, tentámos obter reuniões com o par, já informámos de dificuldades, a Comissão de Saúde, etc. Acho que, sem dizer que isto é por causa do recurso, da reclamação graciosa, dizemos que chamamos a atenção para que estas situações continuam a aumentar o agravamento da situação, ao contrário do que esperaríamos, continua a aumentar. Não interessa do que é, mas continua a aumentar. É como se eles agora já não nos permitissem sequer comprar o segundo toner. Estão a perceber? Acho que isso deve ir, é completamente diferente, mas deve ir porque eles devem ser informados de que algo de grave se está a passar, é a minha opinião.
É, independentemente deste despacho, é aquilo que já havia sido deliberado na última reunião. Que é que passado o período que se liberou na última reunião, que ainda não foi concretizado, é que passado o período mais intenso de trabalho das iniciativas legislativas da nossa intervenção, resolvemos dedicar-nos única e exclusivamente ao mais urgente por não estarem reunidas as condições para desenvolvermos o trabalho dentro da normalidade. Nós tínhamos decidido isso na última reunião. E isso sim... Pronto, isso sim terá que ser informado, não é? Porque não foi, como eu já vos expliquei porquê. Agora, esta reclamação, não, é outra coisa. Vai primeiro para o secretário-geral, correndo os trâmites normais, e depois, mediante a reação dele, aí sim nós ponderarmos se, eventualmente, recorremos ou não. E depois aí voltamos à discussão. Lamento, mas terá que ser. E, portanto, eu diria que nesta semana o Dr. Pedro Paulino vai, nos próximos dias, elaborar isto. Eu depois vejo consigo, damos conhecimento aos conselheiros e damos nada disto esta semana no...
Nós temos 15 dias úteis.
Sim, pronto.
Sim, mas...
O mais rápido, porque efetivamente, e mesmo na própria reclamação, chamar a atenção da urgência, até porque provavelmente ele também irá de férias e, portanto, temos interesse.
Mas, depois tem a obrigação de responder.
De responder na mesma. Pronto.
Mais rápido, porque isto também fica depois para o recomeço. De facto, aquela abertura que na Comissão de Saúde houve para o Estatuto, etc. Quer dizer, todos estes aspectos serão importantes para, na altura, esclarecer quem vier. Da importância de finalmente isso ser mudado. Quer dizer, não é só o que foi antes, é o que aparece agora, mas ter isso como elemento de informação, da absorção de informação. Agora temos efetivos, neste momento eu faria isso.
Pronto, vamos fazer isso já nos próximos dias e depois circula para a vossa informação e damos entrada nesta semana. Portanto, não contei os 15 dias úteis, mas também só temos, porque já começou a contar, e portanto só temos mais a outra semana e mais um ou dois dias. Esta que vai entrar, a outra e depois mais um ou dois dias. Pronto. Pronto. Pronto, podemos seguir. A linha F. Ponto a situação da Lei 48/2019 sobre o regime da confidencialidade das técnicas PMA. Este é outro assunto também complicado que eu queria conversar convosco. Há um problema com esta lei. Há um problema com a lei do anonimato, da confidencialidade dos dadores. Eu estava aqui a tentar ver, mas não conseguia aqui no diploma que vai à votação hoje, se isso eventualmente estaria corrigido neste diploma, porque foi uma das possibilidades que surgiram. Porquê é que há um problema com esta lei? E deixem, isto foi-me comunicado pelos deputados que houve aqui um erro. Ou seja, quando o Presidente veio com aquela declaração que nós achávamos que não tinha fundamento nenhum no diploma que tinha sido aprovado, tinha algum fundamento porque há um erro remissivo, digamos assim, de remissão. No artigo que se faz remissão para outros artigos, aqui na norma transitória, os deputados, no, na redação final, porque depois havia as várias propostas dos vários partidos, e eles condensaram as propostas de todos os partidos numa proposta única. E então, ao fazer remissão para os outros artigos, houve aqui efetivamente um erro, porque eles remeteram, deixem-me ver qual é a norma, é o regime de confidencialidade, esperem lá, pronto. É o artigo, não, na norma transitória, é o número 2 da norma transitória. Ao fazer, ao dizer o regime de confidencialidade do dador a que se refere o número 1, não prejudica o direito de acesso às informações previstas nos números 2, 3, 5 do artigo 15 da lei na redação dada pela presente lei. E deveria ter sido dito no número 2, na redação dada pela lei anterior e não pela presente lei, porque a presente lei diz que já se tem acesso à identidade civil. Não sei se estão a perceber. Ou seja, o espírito da lei é todo um, é claro, é óbvio, mas aqui há claramente um lapso de remissão. Eu não, nem me tinha apercebido, aliás, porque esta versão final não foi as versões em que nós trabalhamos. Esta foi a versão final que depois o grupo de trabalho condensou. Ao ir buscar, é sempre aquele erro, ao fazer este corta e cose, eles remeteram para o número 2 da redação da presente lei, mas devia ser o número 2 da redação anterior, porque da presente lei já diz que tem acesso à identidade civil do dador. Eu não sei se vocês...
Ana Rita, pode pôr, por favor, a redação
do número 2, está no artigo 15, confidencialidade? Artigo 15, confidencialidade. Pronto, o artigo anterior dizia tal, 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 e terminava ali. Obter informação junto ao Conselho Nacional por criação medicamente atingida. Ponto. E era para esse artigo que eles queriam fazer remissão. Ao dizerem que era na versão da lei atual acrescenta aquilo sobre a identificação civil do dador. Ou seja, aquela remissão faz com que possa parecer que, afinal, nós estivemos a legislar para nada porque a identidade civil pode ser sempre conhecida. É claro que é notório, só quem não estiver de boa fé, que isto é um erro de remissão, o próprio legislador assume isto. Que eu falei com os deputados, aliás, eles é que me contactaram, porque eu não me apercebi sequer disto, porque para mim, no meu espírito, é claro, não é? Qual era o que estava na ordem o que é que tinha disputado o regime, esta alteração. Agora, houve efetivamente aqui este lapso, este lapso remissivo é grave porque pode alterar e quem quiser pode lançar mão desta linha para alterar aqui o sentido da lei. O que é que eu combinei com os deputados? E isso eu não sei, depois não voltei a falar com eles, porque o Bloco de Esquerda pretendia agora, nesta lei que hoje vai ser discutida, da estação de substituição, introduzir lá um inciso que eu tive a ler, mas como estava com várias conversas ao mesmo tempo, não consegui descobrir se eles meteram ou não. O inciso a corrigir, porque isto é apenas merecia apenas uma em termos formais, jurídicos, não sei se é uma nota, como é que se diz, interpretativa. Pronto. Exato. Era uma espécie, mas seria introduzir nesta lei uma norma interpretativa da lei anterior, porque de facto isto foi. E o que é que eu combinei com eles? E foi isso, não sei se vocês verificaram, que no mês passado houve aí uma série de notícias em todos os órgãos de comunicação social a dizer a presidente do CNPMA assegura que esta lei prevê a confidencialidade dos dadores. Porque eu assumi com os deputados que era essa a posição que eu iria tomar, dizendo que se há um lapso, é um lapso remissivo, todo o espírito da lei é esse e eu interpreto a lei nesse sentido. Portanto, Portanto, foram essas as declarações que eu prestei. E não há outro sentido para que se possa interpretar a lei, porque caso contrário não era preciso estarmos a fazer uma alteração legislativa, não é? Há todos os trabalhos preliminares do grupo de trabalho, há as atas do grupo de trabalho, há inclusive, porque isto foi sujeito a declarações, quando isto foi aprovado no plenário, há declarações de voto de todos os grupos parlamentares e, portanto, é claro, nas declarações de votos dos grupos parlamentares, qual era o sentido. Portanto, há muita coisa de que nós nos possamos fazer valer para ter a nossa interpretação. É óbvio que isto vai ter que ser corrigido de alguma forma para evitar problemas futuros, mas só vos dar nota de que há este problema com a lei. Ela está promulgada, todo o processo legislativo desta lei está concluído, a única forma é essa mesmo, de aprovar-se numa nova lei uma nota interpretativa da lei anterior. E é isso que eles querem fazer. Não sei se é isso que eles consagraram na lei que vai hoje, ou se fizeram uma independente, não me foi informado disso.
Entra em vigor no dia de agosto.
Entra em vigor. Mas entra em vigor com este erro. Com um erro.
Portanto, que não, põe, que não permite. Quer dizer, mantém-se a abertura.
Não, no sentido em que nós fizemos essa interpretação, ou melhor, nós fazemos essa interpretação, não é? Não há outra, todo esse o espírito. Pode haver sempre. Pode haver sempre. O Presidente da República emitiu, no dia em que promulgou a lei, que isto foi notícia, ele dizia nas declarações que a confidência, que tinha terminado a confidencialidade, que o anonimato tinha terminado e que todos os dadores, que todas as pessoas nascidas podiam saber a identidade civil do dador.
Então ele fez a outra interpretação.
Ou seja, eu quando ouvi achei que assim, pronto, ele não leu bem aquilo e não está a perceber bem, ele fala tantas coisas, é normal que falhem algumas, não é? Portanto, eu assim, ele não está a ver bem, eu nesse dia fui contactada pela Lusa para esclarecer e eu, mesmo ainda não tendo percebido o erro, esclareci dizendo que não há dúvida nenhuma que é este o espírito legislador, foi para isso que se legislou, senão não se tinha feito nada.
Vai aprovar isso? Se o Presidente...
Pode vetar.
Pode.
Ele
pode ter assinado, mas...
Pode.
Do erro, digamos.
Pode. Assim, é? Pode. Portanto... Portanto, é isso. Pode. Porque aquilo que me pareceu ser um lapso dele, depois eu vim a verificar que não. Ele estava bem consciente... Estava bem consciente daquela alínea. Mas é óbvio que aquela alínea... É completamente contraditória com tudo o que está para trás. Estou completamente contraditória.
Mas deve ser as pessoas do júri. Mas estava. Só que no meu apontamento estava. Não, sério. Estava lá, fiz uma interrogação e ia para falar disto aqui.
É. As remissões têm que ser feitas, não é? Todas as remissões está. Todas as remissões está correto. Agora, o erro foi este, foi fazer a remissão para o número 2 da presente lei quando era para o número 2 da lei anterior. Ou então, se era para o número 2 da presente lei, era para o número 2 da presente lei, à exceção da identidade civil do dador, que é o que falta aqui. É verdade, são quase... Ninguém tem fome. Mas efetivamente, dar-vos nota disso. Portanto, há este problema... A nossa interpretação, eu penso que é clara, acho que não há outra, foi nesse pressuposto que nós trabalhamos, foi para isso que houve uma alteração legislativa, não foi para ficar tudo como estava, portanto não há dúvida nenhuma, e eu assumi publicamente que era essa a interpretação que nós faríamos. Não sabemos, ou seja, eu não sei, eu não cheguei a falar, eu posso mandar, já terminaram as votações.
Entra na mesma igreja, ou tem que esperar que o Presidente assina. Ou ele só, se estiver atento, é que pode...
É, mas esta...
Se não vetar, se não disser nada, consegue...
Eu não sei se ele pode vetar uma norma interpretativa da Assembleia da República. Não sei se ele pode...
Mas sem esta...
É
Pois, mas é uma norma, sim. Isso é uma questão formal que se tem que ver, não sei. Mas poderá eventualmente.
Mas, na verdade, altera o sentido da lei que ela aprovou.
Pois, não, é esse pois. Controle. É contraditório. Vai, vai. É esquisito. Não, mas tem que ser uma esquisitice. Na minha, tem que ser uma esquisitice. Senão não tinha sentido isto ser aprovado, para ver esta lei. E é que eu não digo uma coisa qualquer.
O texto final foi... Foi aprovado onde? Sim, a lei foi esta redação aqui, que foi promulgada pelo Presidente. Sim. Foi publicada? Está tudo... Está a Ângela Guerra a falar. Será que é por... Desculpem, isto será por causa da estação de substituição? Não sei. É... Estão a discutir a estação de substituição. Olha, se quiserem ir comendo, podes pôr... Podemos... Podemos projetar e pôr...
O grupo parlamentar do PSD entendeu... Estava a ver se aumentava o som para se ouvir bem dali. O som sai aqui do computador.